Declaro aberta a sessão. O senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 23 de 2017. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Andrei Cossetim, César Busnello, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente vereador Marildo Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Rubem Jagmin que procedesse à leitura da ata número 22 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 19 de junho do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu os ofícios recebidos do excelentíssimo prefeito municipal, que respondiam pedidos de informação dos vereadores. Isto feito, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento das senhoras Adélia Henriqueta Burman, Josefa Chikirski Vizbiski e dos senhores Cláudio Luiz de Jesus e Garibaldi Amorim dos Santos. Posteriormente, foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei encaminhado pela mensagem número 034 de 2017, que autoriza a cessão de uso gratuito de imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para os fins e durante o período que menciona e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 631 de 2017, que autoriza a contratação temporária de procurador, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Darcy Preto, Marcos Barrichello, Júnior Piaia e João Monteiro, que solicitou vistas ao projeto. Colocado em votação, o pedido de vistas foi aceito por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em fazer uso da palavra na discussão. O projeto de lei, processo número 743 de 2017, que autoriza a prorrogação da Lei Municipal número 6.446 de 19 de agosto de 2016, e de seu respectivo termo de convênio, da forma e pelo prazo que menciona e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas. A seguir foi colocado em discussão o projeto de lei, processo número 633 de 2017, que dispõe sobre a gratuidade de ingresso à Expo Juí Fenadir para munícipes doadores regulares de sangue e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Pronunciaram-se os vereadores Jorge Amaral, Darcy Preto, César Busnello e João Monteiro. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em questão de ordem, fez uso da palavra o vereador Júnior Piaia, solicitando através de requerimento verbal que fosse enviado ofício ao comando da Brigada Militar, requerendo esclarecimentos quanto ao fato que envolveu a abordagem policial do suplente de vereador pelo Partido Comunista do Brasil, Paulo Roberto Fernandes Braga. O presidente solicitou ao vereador que apresentasse tal requerimento por escrito para ser deliberado na próxima sessão ordinária. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em manifestar-se na discussão, o requerimento de autoria do vereador Adalberto Noronha, que solicitava a realização de homenagem ao escritório de juiz da empresa de assistência técnica e extensão rural, na sessão do dia 17 de julho do corrente ano, alusivo ao transcurso dos 60 anos de atuação em Juí. Em seguida, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria do vereador Jefferson Dalla Rosa, que solicitava o envio de convite à coordenação do Centro de Registro de Veículos Automotores de Juiz para participar da reunião das comissões, a realizar-se no dia 14 de julho de 2017, para explanar acerca dos serviços prestados e da situação do órgão em Juiz. Manifestaram-se os autores, o vereador Darcy Preto da Silva. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foi despachado favoravelmente o seguinte pedido de informação, de autoria do vereador Júnior Piaia. Quando serão procedidos os reparos necessários no calçamento em frente aos abrigos dos pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo urbano existentes nos dois lados da Avenida Padre Antônio Kuber, proximidade do entroncamento com a rua Hugo Rodney Rottenbach Steiner. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Adalberto Noronha, realizar manutenção na rede de iluminação pública da rua Silvio Romero, proximidade do imóvel número 4 no bairro Alvorada. Do vereador Andrei Cossitin Smansky, desobstruir o passeio público da rua Niterói, proximidade do imóvel número 235, bairro Munstock. Proceder o manejo adequado das árvores e revisar a iluminação pública da rua 25 de julho, entre as ruas 19 de outubro e Bento Gonçalves, no bairro São José. Consertar em regimento de urgência a valeta existente na rua São Paulo, entroncamento com a rua Pedro Tossenberg, que devido à sua profundidade expõe seus usuários a risco constante de acidente. Recolher o lixo que se encontra acumulado nas imediações da lixeira localizada na Avenida 21 de Abril, proximidades do ponto de embarque e desembarque do transporte coletivo intermunicipal, existente ao lado das instalações da Justiça Federal de Juiz, centro da cidade, pois em virtude da grande circulação de pessoas neste local, há elevado volume de lixo descartado, sendo que a lixeira é insuficiente para atender toda a demanda. Recolher o lixo que se encontra acumulado nas imediações da lixeira localizada no ponto de embarque e desembarque do transporte coletivo urbano existente na rua 13 de maio, proximidade do entroncamento com a rua 14 de julho, pois em virtude da grande circulação de pessoas neste local há elevado o volume de lixo descartado, sendo que a lixeira é insuficiente para atender plenamente a demanda. Do vereador César Busnello, construir uma lombada física redutora de velocidade na Avenida Getúlio Vargas, em mediações da Capela Funerária do Patine, pois a velocidade elevada dos veículos que trafegam por esta via está colocando em risco os pedestres. Proceder os reparos necessários no sistema de iluminação pública do distrito de Santana, pois há várias lâmpadas que não estão acendendo. Revisar a capacidade de vazão das bocas de lobo existentes na rua Manaus, trecho compreendido entre as ruas São Cristóvão e Siqueira Couto, pois esse trecho da via está alagando em dias chuvosos, o que causa diversos transtornos aos moradores das proximidades, assim como aos que trafegam pela mesma. Proceder o manejo adequado das árvores existentes na Travessa Alvarenga Peixoto, no bairro São Paulo, pois alguns galhos estão em contato com a rede de energia elétrica, podendo ocasionar acidentes, principalmente em dias de ventania. Providenciar os reparos necessários para restabelecer o serviço de iluminação pública na rua Valentim Proti, no bairro Novo Leste. Realizar a operação tapa-buracos, podar as árvores e providenciar os reparos necessários na iluminação pública da rua Rui Barbosa, principalmente nas proximidades do imóvel número 94, no bairro São José. Do vereador Edmilson Mastella, realizar a operação tapa-buracos na rua Lino Emílio Rosado do Amaral, proximidades do imóvel número 148, no centro. Realizar a operação tapa-buracos na rua São Rafael, proximidades do imóvel número 374, no bairro Glória. Realizar a operação tapa-buracos na rua São Francisco, proximidade da interseção com a rua Germano Gressler e acesso à sede acadêmica da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, do vereador Jorge Amaral, pavimentar com camada asfáltica a rua Esteu Pereira, trecho compreendido entre a Avenida da José Davi Martins, Avenida Davi José Martins até a rua Siqueira Couto, pois esta via é fundamental para o fluxo de veículos e muito utilizada para o deslocamento centro-bairro. estudar a viabilidade de ampliar o volume de autorizações para a realização de exames para a estratégia saúde da família Erval, a fim de suprir a demanda de pedidos, realizar manutenção e melhorias na praça de lazer do bairro Erval, bem como a instalação da academia ao ar livre, pois esta é uma reivindicação de ampla parcela de moradores daquele bairro, realizar a operação tapa-buracos na Rua Horizontina, no bairro Tomé de Souza, pois esta é uma das principais vias usadas pelo transporte público, mas está em péssimas condições, praticamente intransitável. Realizar os reparos e as melhorias necessárias no abrigo da parada de ônibus localizada na Rua do Comércio, ao lado do campus da Unijuí, próximo ao trevo da ERS 342, pois é um importante ponto de embarque e desembarque tanto para usuários do transporte coletivo urbano, assim como do interurbano. Providenciar com urgência os reparos necessários nos postos de saúde do bairro Erval, pois, segundo informações dos usuários e agentes de saúde do local, a unidade encontra-se com diversos problemas, como infiltração de água, que provoca goteiras nas salas, o forro ameaça cair, falta placas de identificação em diversos setores, entre outros. O vereador Ricardo Adame, refazer a tubulação existente antes da ponte da linha 6 Leste, pois, segundo os moradores, está totalmente trancada e as valas cheias de terra, o que faz com que a água acabe invadindo a estrada, gerando atoleiros, como ocorreu nas últimas semanas devido ao elevado volume de chuvas. Realizar a operação tapa-buracos na Rua José Capsa, no bairro Independência, principalmente nas imediações do imóvel número 367, onde há um buraco de grandes proporções que deixa a via praticamente intrafegável. Do vereador Júnior Piaia, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Pindorama, no bairro Pindorama, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade, sendo que esta via é itinerário do transporte coletivo urbano. Verificar a situação da iluminação pública da Avenida Salgado Filho, principalmente nas proximidades do imóvel número 12, onde há posse sem iluminação. Revisar o sistema de iluminação pública na Rua Ramão Bueno da Silva, em frente ao imóvel número 379, no bairro Tomé de Souza, pois o local está sem iluminação há mais de um ano. E do vereador Rubem Jagmin, providenciar com urgência o reparo dos buracos existentes na pista de rolamento da Rua 21 de Janeiro, em troncamento com a Rua Carlos Franque, no bairro Mastrão. Em seguida, passou-se aos espaços do Pequeno e do Grande Expediente. Manifestou-se no espaço do Pequeno Expediente o vereador Adalberto Noronha, discutindo os encaminhamentos dados a partir da audiência pública realizada na última sexta-feira, dia 23 de junho, para debater as condições de trafegabilidade e manutenção das rodovias da região noroeste. Nos espaços de ambos os expedientes somados, pronunciou-se o vereador César Busnello, discutindo, entre outros assuntos, o teor da resposta do pedido de informação de sua autoria referente ao número de funções gratificadas existentes no Poder Executivo Municipal e a repercussão do tema na imprensa local, principalmente após a entrevista concedida pelo prefeito, usando os espaços do Pequeno Expediente da Comunicação. De líder de bancada, fez uso da palavra o vereador Ricardo Adame, elogiando o curso sobre o sistema de convênios do governo federal realizado sem custos em Ijuí, Fundação Ulisses Guimarães, aproveitando ainda para fazer um breve comparativo dos gastos com a publicidade das gestões de Tarso Genro e José Ivo Sartori enquanto governadores do estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, pronunciou-se no espaço do Pequeno Expediente o vereador Darcy Preto, manifestando preocupação quanto aos dados trazidos por reportagem veiculada pelo Jornal da Manhã, que retrata a recessão da economia e o aumento do desemprego em Juiz. Usando o espaço do Grande Expediente, manifestou-se o vereador Marcos Barrichello, justificando sua ausência na audiência pública realizada na última sexta-feira para discutir a situação das rodovias da região, criticando as alegações da direção do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem para tentar justificar a falta de manutenção das mesmas. Enfatizando ainda quanto ao pronunciamento do vereador César Busnello referente ao número de funções gratificadas existentes na administração pública direta, que a simples existência das mesmas não significa que essas estão providas e que nesta condição não geram dispêndio de recursos públicos. No espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, fez uso da palavra o vereador César Busnello, defendendo a importância da oposição, principalmente no poder legislativo, para garantir a soberania da democracia. criticando as respostas muitas vezes imprecisas ou incompletas dos pedidos de informação formulados pelos vereadores do poder ao Poder Executivo. No espaço da comunicação de líder de governo, manifestou-se o vereador Marcos Barrichello, enaltecendo a relevância de críticas construtivas e o papel desempenhado pela oposição a todo e qualquer governo. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 21 horas, do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, seguem assinada pelos senhores presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 23. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovada a ata número 23 por unanimidade de votos. Está considerado sua abstenção, nobre colega vereador Peseta, o senhor estava ausente na sessão anterior. Muito bem, corrigido. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Resposta ao pedido de informação número 676 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 676 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Adalberto Noronha, informar que, consultando os dados constantes da Secretaria Municipal da Fazenda e por informação de seu titular, o último recadastramento imobiliário do município foi realizado em 2002, com reflexos nos cadastros para fins de tributação no exercício de 2003. A partir daí, as atualizações são feitas por conta de incorporações de áreas novas decorrentes de ampliações do espaço urbano e de edificações legais que passaram pelas Secretarias Municipal de Planejamento, Regulação Urbana e Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Registramos ainda que a realização de novo recadastramento consta do planejamento da Secretaria Municipal da Fazenda para 2018, incluindo a implantação de georreferenciamento, haja vista inclusão no plano plurianual do período 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Na certeza de termos atendido a solicitação formulada no requerimento em comento, momento na qual ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fazem necessárias, quando também aproveitamos a oportunidade para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação 677 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 677 de 2017, apresentado pelos nobres vereadores Edmilson Mastella e Marcos Barrichello, informar que a Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana está inserindo no plano plurianual do período 2018-2021 a pavimentação de 3 mil metros quadrados na via denominada Rua dos Imigrantes. Em decorrência disso, informamos também que, enquanto tramitam as leis orçamentárias para uma futura pavimentação no local mencionado, registramos que o trecho recebeu encascalhamento executado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Dessa forma, acreditando termos atendido a solicitação formulada no requerimento em comento, momento no qual ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, quando também aproveitamos a oportunidade para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração. Valdir Eck, prefeito. Ofício número 116 de 2017. Ilustríssimo senhor Marildo Kronbauer, muito digno presidente da Câmara Municipal de Juiz Nesta. Em nome da Associação Hospital de Caridade de Juiz, agradecemos a todas as bancadas deste legislativo pelo voto congratulatório em homenagem ao transcorrer dos 82 anos de nossa instituição. Ao mesmo tempo, queríamos expressar nossa satisfação de saber que esta Casa do Povo tem o carinho e o apreço por nossa instituição. Saiba que estamos de portas abertas com muito sacrifício, pois a crise dos hospitais filantrópicos do país também não é diferente por aqui. O apoio institucional e político dos nobres edis é fundamental para conseguirmos emendas parlamentares em Brasília. Por ora, estamos com um projeto importante que é a conclusão das obras que vão abrigar o segundo acelerador linear para o serviço de radioterapia e uma eventual doação financeira da Câmara de Vereadores de Juiz marcaria época se for do consenso dos senhores e senhoras. Ficamos na expectativa de termos nosso pleito atendido, sendo que se apresentava para o momento atenciosamente Cláudio Mate Martins, presidente. Nona Feni, estimado amigo, ao cumprimentá-lo, vimos agradecer imensamente a sua participação na organização da Nona Feni. A Nona Feira de Negócios da Indústria de Juiz Feni foi realizada no Parque de Exposições Vanderlei Agostinho Burman, de 28 de abril a 1º de maio, de iniciativa do Poder Executivo em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Juiz, ACI. Durante os 4 dias de feira foram contabilizados 56.500 visitantes em volumes de negócios em torno de 7 milhões e meio. A FENI tem como objetivo a valorização do que é produzido em Juiz com foco na indústria, agroindústria familiar e artesanato. Foram 4 dias de intensa programação com atividades para todas as idades, sem cobrança de ingresso para o parque, nem para acompanhar as atrações esportivas e culturais, além de espaços gratuitos aos expositores. A feira reuniu em sua programação uma série de eventos como a terceira feira da agroindústria familiar de Juiz, a nona Fê Colônia, mostra de artesanato, 13º criolaço do núcleo de criadores de cavalos crioulos de Juiz, nono jantar, 12 povos na cozinha, atrações culturais e artísticas no palco das etnias, quarta mostra de artes visuais, mostra das etnias, campeonato, modo skate, primeiro almoço do peixe, primeiro circuito Feni de rock, primeiro encontro Feni de bandas gospel, quarto encontro de carros antigos e tributo ao trabalhador. O sucesso de público e negócio não seria possível se não tivéssemos a parceria com as entidades públicas e privadas no desenvolvimento das diversas atividades. Nesse sentido, a organização do evento tem a honra de poder contar com a valorosa contribuição de sua empresa, entidade na nona FENI, sendo que esperamos repetir tal parceria para o ano seguinte, quando estamos preparando muitas novidades e sua participação com certeza abrilhantará os 10 anos da nossa FENI. Antônio Carlos Friso Tâmbara, presidente da nona FENI. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Ofício número 1354 de 2017. Marilo do Kronbauer, Câmara Municipal de Juiz, Rua Benjamin Constant, 116, segundo andar, CEP 98.700 e Juiz, Rio Grande do Sul. Assunto: atribuições dos agentes comunitários de saúde no combate à microcefalia. Prezado senhor. Prezado senhor, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos vossa senhoria, ponderamos previamente que o efetivo enfrentamento do vetor transmissor da Zika vírus requer articulação sistemática da vigilância epidemiológica e entomológica com atenção básica, integrando suas atividades de maneira a potencializar o trabalho e evitar a duplicidade das ações, considerando especialmente o trabalho desenvolvido pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de controle de endemias. Na divisão do trabalho entre os diferentes agentes, o gestor local deve definir claramente o papel e a responsabilidade de cada um e, de acordo com a realidade local, estabelecer os fluxos de trabalho. Os agentes comunitários de saúde podem e devem vistoriar sistematicamente os domicílios e peridomicílios para controles de Aedes e, caso identifique criadores de difícil acesso ou se necessite da utilização de larvicida, deve acionar um de sua referência. Sobre atribuições dos agentes comunitários de saúde, a Política Nacional de Atenção Básica dispõe: primeiro, trabalhar com a descrição de famílias em base geográfica definida a microárea. Atenciosamente, Alain Nuno Alves de Souza, diretor substituto do Departamento de Atenção Básica.
Passando a ordem do dia, deferimos voto de pesar, votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Voto congratulatório. Autor Edmilson Mastella e Marcos Barrichello, bancada PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Nesta. Os signatários vereadores integrantes das bancadas do PDT requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de Voto congratulatório ao Grupo de Folclore Fogo de Chão pelo transcurso dos 36 anos de fundação. Requerimento. Autor Jorge Amaral de Oliveira, bancada PP, assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Progressista requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de Voto de pesar pelo falecimento da senhora Irma Lieder. Do mesmo vereador, consignação nos anais da Casa de Voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdemar Barbosa Prates. Requerimento, autor Edmilson Mastella e Marcos Barrichello, bancada PDT, assunto voto de pesar. Os signatários vereadores integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista requerem nos termos regimentais a consignação dos anais da Casa de Voto de pesar pelo falecimento da senhora Dalila Erika Mastrão de Almeida. Dos mesmos vereadores, consignação nos anais da Casa de Voto de pesar pelo falecimento do senhor Edio Arno Corp. De materna. Era meu vizinho ali embaixo, não sabia.
Suspendo os trabalhos e peço que a diretoria do Esporte Clube São Luís se faça presente e convido os nobres colegas vereadores que acompanham os nossos convidados dessa noite. Os trabalhos, ofício número 98/2017, assunto convite, o senhor secretário fará a leitura.
Ofício número 98/2017. Assunto convite, senhor presidente. Em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo que aprovou proposição de todos os vereadores e juenses, convidamos vossas senhorias e demais representantes do Esporte Clube São Luís para participar da sessão plenária ordinária do dia 3 de julho do ano em curso, com início previsto para as 18 horas, quando será prestada homenagem pela ascensão do clube à elite do futebol gaúcho e pela consagração como campeão da divisão de acesso, conquistando no último dia 17 do corrente mês. No aguardo da confirmação e presença de vossas senhorias, reiteramos cordiais saudações. Atenciosamente, Rubem Carlos Jagmin, secretário, Marildo Kronbauer, presidente. ao senhor Pedro Pitol, presidente do Esporte Clube São Luís, nesta.
Suspendo os trabalhos por mais 2 minutos pela chegada do presidente do Esporte Clube São Luís. Reaberto os trabalhos, de imediato então, queremos colocar a palavra à disposição da diretoria do Esporte Clube São Luís, os dirigentes que querem se manifestar, a palavra está à disposição.
Desculpa que chegamos na hora, um pouco atrasado, mas, caro presidente da Câmara de Vereadores, caros vereadores aí, é com satisfação que o Esporte Clube São Luís se faz presente, senhores e senhoras, e a nossa diretoria, que muito me ajudou e muito me orgulha de me ter uma diretoria à altura que tem, que temos nós no São Luís. Todos parceiros, companheiros, que nos momentos mais difíceis nos ajudaram, e os mais fáceis também, sem dúvida. E o São Luís é um clube que muitos conhecem melhor do que eu, inclusive a ex-presidente, como Darcy Preto, a colega hoje de diretoria, Sadi Pereira, o delegado Ricardo Mirão, e que muitos passaram pela diretoria, em outros cargos também. E o São Luís, que este ano completou 79 anos, e o ano que vem vai completar 80 anos, fez uma façanha bastante, vamos dizer, esplendosa, a voltar ao Campeonato Gaúcho, da primeira divisão. Por 9 anos já estava na primeira divisão. Outros tempos também esteve presente, mas agora estava há 9 anos e 3 nós lutando na segunda divisão. E agora, felizmente, graças a Deus, e com o trabalho de toda a diretoria e toda a comunidade, voltamos. Aqui deve ser dizer a comunidade, como torcedores, empresários, imprensa, poder público, todos contribuíram dentro da grandeza que puderam. E o São Luís hoje representa não só Ijuí e região, mas representa a metade do estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos disputar o próximo ano com a agremiação mais próxima, 250 quilômetros. E o resto, os outros 10 agremiações, de 400, 500 quilômetros. Quer dizer, nós somos a agremiação mais longe de todas as agremiações. Então isso vai representar não só a representação da região, como também custo de locomoção também. E, sem dúvida nenhuma, continuemos precisando do apoio. Agora que nós chegamos nesse estágio, nós precisamos de uma melhorada muito grande no estádio como um todo. O gramado, então, faz 30 anos que não recebe melhorias, como já foi começado hoje. O nosso vice de patrimônio já botou as máquinas hoje, já está cavucando. Vamos precisar fazer uma boa drenagem, uma boa irrigação e um gramado dentro do padrão de futebol. Hoje, na primeira divisão do futebol, temos que se comportar como primeira divisão. Não podemos estar se comportando como os amadores, como já tivemos em outras épocas. Então temos que ser, nós também vamos ter que se profissionalizar mais. Nós, que digo, com toda a diretoria, inclusive como Ijuí, como um todo, né, Amarildo? Precisamos dar um toque de qualidade. E em cima disso também, precisamos dar um toque de qualidade no nosso vestiário. Na época passada, houve certos exageros, certos desperdícios, mas o pessoal levou, e hoje a prova está que o São Luís está vivo. Então tudo isso faz com que hoje, profissionalmente, todas as agremiações, não é só o caso do São Luís, mas todos melhoraram. Se nós vamos ver, com a Copa do Mundo, ela fez com que o Brasil desse um salto de qualidade nos estádios, nos meios de comunicação. E a tecnologia também vem crescendo em todos os meios. Então isso nós também vamos ter que fazer no São Luís, para a imprensa também que se sinta bem lá. Não é só os jogadores do futebol, não é só a torcida. A imprensa também tem que se sentir mais à vontade, ser mais aconchegante. Então tudo isso vem fazer que nós precisemos de melhoria como um todo. Em cima disso, esperamos voltar à elite do futebol e permanecer por um bom tempo, e não subir e no outro ano estar se sacrificando na segunda divisão de novo. Como diz o colega João Bevilacqua, vamos parar de andar de fuca, vamos andar com carro importado. Então a primeira divisão é um carro importado, o que é mais gostoso é. Então nós vamos ver se seguremos. Como o mandato de presidente de São Luís, ou melhor, da diretoria, é 2 anos, temos mais um ano pela frente. E esse ano vamos ver de fazer o melhor possível para o São Luís, para a comunidade e para nós se mantermos. Em cima disso, também queremos agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui e sermos homenageados, como outras câmaras de vereadores da região nós fizeram, e na Assembleia Legislativa também. Então quero deixar nosso muito obrigado a cada um dos vereadores e ao presidente Amarildo, sem dúvida, também nosso abraço. Muito obrigado.
Muito agradecido pela parte, nobre amigo Pitol. A palavra continua à disposição para quem deseja se manifestar. Muito bem, doutor Armindo, está com a palavra.
Boa noite a todos, ao Amarildo e a toda a mesa diretora. Uma boa noite especial e carinhoso a cada um dos representantes do povo de Juí que está aí. A imprensa e a quem está assistindo e a quem vai tomar conhecimento desse ato. Eu pedi a palavra porque há poucos dias alguém fez uma matéria comigo que deve sair numa revista por aí, e eu tenho coisas bem vivas na cabeça que eu quero deixar com vocês agora. Eu estou aí de volta a Juí, porque eu fiz todo o secundário aqui, morava ali perto do campo do São Luís, no tempo em que era tudo cercado de madeira, em que tinha um pavilhãozinho de madeira, em que tinha uma árvore, um eucalipto. Os jornalistas mais antigos, mas acho que não tem nenhum muito antigo aí, subiu naquele eucalipto onde tinha uma bancadazinha e de lá transmitiram os jogos. Depois eu retornei, depois dos estudos, em 69. E desde lá estou vinculado ao clube, então dá para dizer há quase 50 anos. E eu recordei esses dias como é que era naquela época o futebol de nossa região. Os jornalistas, que é do ramo deles saber das coisas, devem lembrar. Juí tinha dois times, o São Luís e o Gaúcho. Santo Ângelo tinha três: Elite, Grêmio, Tamoio. Cruz Alta tinha três: Guarani, Nacional e Ferroviário. Rio Grandense, isso, vão me corrigindo, já que mim também acompanhou isso muito bem. Em Carazinho tínhamos dois, um era o Veterano e outro era o Atlântico, que o Atlético Carazinho veio depois. Tinha um em Horizontino, acho que era o Flamengo, se não me engano, em Três Passos, não era o Três Passos Futebol Clube, tinha outro nome. Em Santa Rosa era o Dínamo. E assim vamos nos espalhando, expandindo tudo, e nenhum deles mais existe. Só existe o São Luís, que persistiu e está aí firme cada vez mais. Hoje nós sentimos um certo gosto amargo e doce ao mesmo tempo com a inauguração do aeroporto de Santo Ângelo, que nós gostaríamos que fosse em Juí. Mas ao mesmo tempo o Santo Ângelo e todos os outros municípios da região vão ter que vir assistir o futebol em Juí. Se quiserem ver Grêmio e Inter disputando pontos conosco, vão ter que vir a Juí. Então tem esse lado positivo e muito bom também. A trajetória do São Luís teve muitos altos e baixos. Nós tivemos épocas de diretorias que fraquejaram. Paramos também num certo tempo, às vezes era um presidente, daí se formava uma comissão e voltava de novo. E nesse histórico todo de anos, algumas pessoas foram muito importantes para o São Luís, não quero citar todos, vou citar dois nomes, que é o Vanderlei Burman e o Emílio Peronte. Sempre foram muito importantes no São Luís. O Emílio, inclusive, o próprio Noveleto queria trazê-lo para o jogo final, não pôde vir por questões de saúde. O Vanderlei já nos deixou. E nessa trajetória toda, me perguntaram esses dias quais os pontos altos que nós tivemos. Um foi sempre continuar e melhorar o que nós temos lá embaixo. Esse estádio lá foi construído com muita dificuldade e muita rifa. Teve uma época, é incrível, nós fizemos rifa de tratores. Rifávamos, veja que tempos que eram aqueles, né? Aqui, a nossa região era manchete por ser a capital da soja. E nós fazíamos rifa de tratores. Até que no final das rifas, uma delas quem, um trator, quem ganhou foi o doutor Eugênio Guiver. Me lembro muito bem. E nós não tínhamos mais dinheiro para dar esse prêmio. Como é que vamos fazer? E o São Luís sempre entregou todos os prêmios. Então se formou uma delegação que foi lá atrás desse doutor, que também era agricultor, granjeiro, e ele com muita conversa, e ele também com muita boa vontade, doou o trator de volta para o São Luís. Escapamos daquela. Pontos altos, recentemente, nós trazíamos o Grêmio Inter aqui, pagávamos um valor muito alto para vir aqui, e sonhávamos com o dia em que eles viessem de graça, para disputar pontos conosco. E eles já vieram muitas vezes, para disputar, e tivemos partidas excelentes para o ano que vem. Certamente não será fácil tirar ponto aqui de Juiz. Mas nós jogamos já no estádio olímpico e também agora na arena do Grêmio. Jogamos no estádio do Inter, ganhamos do Inter no estádio do Inter. Alguém lembra daquele time famoso nosso, daquele quarteto? Bolinha, Edmundo, Betinho e Negrini. Ganhamos com esse time lá, contra o Inter. Nós jogamos com a seleção brasileira no Beira-Rio. E empatamos. O treinador era o Falcão. E nós jogamos e foi o primeiro jogo oficial na Arena Amazonas. Uma coisa inimaginável isso acontecer com o São Luís de Juiz. E fomos notícia no país inteiro e continuamos sendo cada vez mais. Por que que aconteceu isso? Porque sempre houve um grupo que sempre acreditou de novo que vale a pena fazer. O esporte mais popular é o futebol e em Juiz sempre tivemos grandes torcidas. Hoje à tarde eu pude confirmar que mais um empreendimento está confirmado e vai se realizar, que é um hotel novo em Juiz, Hotel Ibis. Nessa época a gente poderia pensar, puxa, quem é que tem coragem de começar uma obra que vai ser grande? Aí eu falei com um dos diretores lá, não, realmente está pronto, já estão começando as obras. Eu digo, São Luís tem algo a ver com isso? Tem, diz ele, tem. Cria, mesmo nesse movimento do comércio e da indústria, cria um sentimento novo de confiança e que a vitória pode ser alcançada. Esse recado eu deixei aqui para vocês hoje, dizendo também que, como vocês todos, eu sou muito orgulhoso de ter participado dessa jornada, de ser membro do São Luís e participar dessa trabalhadora comunidade de Juiz. Obrigado.
Obrigado, doutor Armindo. A palavra continua à disposição de mais algum dirigente que queira se manifestar. Temos dois voluntários. Primeiro, então, nosso amigo João está com a palavra.
Boa noite a todos. Boa noite ao presidente Amarildo, a todos os vereadores, à plateia. Há pouco eu pensava um pouco longe, pessoal. Todos nós aqui somos do futebol. Todos nós aqui conhecemos futebol. Temos um grupo aqui que são pessoas voluntárias, mas vocês aqui fazem o futebol do dia a dia, nos dando ideia e nos falando o que deve ser feito. Pode ter certeza que todo torcedor, que é o sócio, não sócio, o empresário que colabora, ele dá a sua opinião. Mas eu comentava com o Jagminho há pouco, estamos em 13 anos de São Luís, os últimos 13 anos, pessoal. Três grandes conquistas. Vamos analisar. 2005, a volta para a Série A. 2013, campeão do interior. E hoje, junto com vocês, lembrar o retorno da Série A 2017. Isso é bom demais, pessoal, para uma cidade e para uma região. Vocês saem de Juiz, vão para toda a região e hoje, novamente, bate no peito. Moramos numa cidade que são apenas 9 do estado, elite do futebol gaúcho. Isso orgulha qualquer vereador, qualquer prefeito, qualquer pessoa do bem, pessoas que gostam de futebol e outras. Então, eu deixo um desafio, pessoal, abertamente a todos vocês. É o momento agora, passamos por grande dificuldade, 3 anos de Série B. 15, 16 e 17. Dizia o presidente Pitol, não vamos retornar para B, que nem aconteceu com Frederico e Vacaria. Vamos todo mundo se unir e vamos, pessoal, no momento, logo, logo, vamos ter mais um plano de sócio. Vamos engajar o São Luís, vamos amar esse clube, como dizia o Pide, quantos anos essa história vai para 80 anos no próximo ano. E nós vemos, pessoal, quantos presidentes, quantos voluntários passaram por esse clube. Quantas pessoas deixaram suas famílias viajando, se doando. Eu estou há 16 anos e observo os que passaram e os presentes. Todo mundo, Sadi Pereira. Assim como você é um extraordinário que fez muito nesses últimos anos com o teu grupo, pagando essas contas. Com vocês, vereadores e parceiros. Vamos, a partir de hoje, olhar para o céu e dizer assim, nós temos que ficar 10, 15 anos na Série A. Por quê, pessoal? Se ficamos 9 anos, quitamos um clube que estava fechando as portas, né, Darcy Preto? Que estava terminado São Luís em 2005, 2006, subimos e essa grande dívida. Mas com 9 anos de Série A, com muita economia, com muita estratégia, eu falo muito também do irmão do Sadio, o Sr. Genésio Pereira, que fizemos um grande pacote e acertamos as trabalhistas. E quitamos as contas, caímos, mas o São Luís é forte. E voltou, depois de 3 anos. Então vamos agora, todo mundo abraçado, a região toda, se associar, gostar novamente e não deixar a região, no final do ano, chegar aqui e tomar conta da plateia. Porque o pessoal de fora, me desculpa minha ignorância, ele vem para ver o seu Grêmio, o São Luís, porque subiu, mas graças a todos nós. Então, de coração, vamos se associar, vamos, cara, nós temos que fazer agora um grande São Luís, um estádio, melhorar nosso estádio, o nosso gramado vai ser primeiro mundo, se Deus quiser, Sadi, tu tem apoio de todo mundo, e o nosso vereador, a partir de hoje, vamos se unir e vamos ver o que precisa para nós melhorar a estrutura, para nós termos um grande gauchão 2018. Tá, pessoal? Esse é o meu desafio. Está na hora de nós pensarmos por que Ipiranga do Erechim está na Série C? E não tem público, pessoal. É 200 pessoas no estádio. Aqui nós fizemos um grande presente para o torcedor. Agitamos a galera, buscamos o torcedor de volta para o estádio, na geral. Foi tudo feito como era para ser. Grande público, tivemos sim dificuldade no gramado. Buscamos vitória fora. Subimos em casa 4-1 e fomos campeão graças ao torcedor. Eu peço mais uma vez, vamos se organizar para nós não sofrer, pessoal. Nós ganhar aqui na Baixada, respeitando todos, mas batendo o próprio Internacional hoje, me perde em casa para um time lanterna da Série B. Nós temos potencial sim, provamos isso em 2005, quando nós subimos, provamos em 2013... E provamos agora a volta. Volto a falar. Nós temos que fazer um grande time, mas precisa de muita receita. Então o São Luís agora precisa de receita para melhoria do gramado, precisa apoio de vocês, porque não é tudo, mas o que precisa é qualidade. E se tu não tem qualidade, tu cai de volta. Quero agradecer a vocês e muito obrigado. É a terceira vez que nós se apresentamos aqui, em 13 anos, 5, 13 e 17, que é esse ano. Muito obrigado.
Então agora passamos a palavra ao amigo Sadi.
Boa noite a todos, presidente da Câmara, Amarildo, companheiro de mesa, companheiro de diretoria, a todos os vereadores. Praticamente eu vejo todos, praticamente todos no estádio, né? A comunidade aqui presente, hein? E eu gostaria de dar outro enfoque, não preciso lá. Hoje eu sou vice da patrimônio. E nesse segundo semestre, opção aí de toda a diretoria, até da comunidade, e quem foi no futebol, no jogo esse ano, viu a calamidade que estava no nosso estádio, gramado. Né? É uma lavoura, né, João? E isso aí, chegou um momento sim que nós temos que agir. Fica vergonhoso para nós. É. Em 88, quando eu era técnico da cooperativa, aí, nós fomos convidados aí, na época do Bajete, como técnico da cooperativa, a ser responsável para a reforma de Gramado ali. Isso 88 para ser. Quantos anos faz isso aí já? 29 anos. E graças a Deus, no período foi feito um trabalho muito bom, sim, porque foi feito uma reportagem na Zero Hora, destacando que era o melhor gramado do Rio Grande do Sul. Logicamente, o tempo passa, né? Todo mundo é novo, tudo é bom, mas depois o tempo dói aqui, dói lá, se machuca aqui e tal. E assim é também o gramado, o vegetal é a vida, né? E tem que ser renovado. Então, sim, o Blat, João, Paulo Henrique, pessoal do futebol, preocupado em formar o grupo para 2018, primeira divisão, e nós, o gramado. Prioridade. Tem mais coisa a fazer lá, mas o gramado. Começamos hoje a fazer a profundação dos drenos, hein? E para nossa satisfação, você vê ainda naquela época fazer de pedra irmão. É. Hoje, na parte da geral, abrimos ali embaixo, via as pedras de mão e via a água lá embaixo correndo devagar, mas estava correndo. Então, hoje, a forma de fazer é mais eficiente, mais moderna que existe, aí, né, com tubo, com mangote próprio para drenagem. E vai ter um custo aí, pessoal. E isso que eu gostaria de colocar para os senhores. Nós precisamos participação do poder público nesse sentido. Nós já conversamos com o prefeito. É. Só que o seguinte, ó. Só brevemente assim, ó, o que nós precisamos fazer? Vamos fazer a drenagem agora. Tá? Nós temos que raspar aquela grama lá. Porque essa grama é sempre verde. E isso aqui, ó, o preto deve saber isso aí. Quantas vezes vem a imprensa de Porto Alegre? Essa grama é sempre verde, folha larga, pesada, a bola não corre direito, coitado. Hoje não existe mais. Era só o São Luís. Pode ver, quando está em primeira divisão, é tudo é bermuda, aquela graminha fina, ela corre mais. É. Então nós temos que mudar essa grama. E essa grama tem que ser retirada total, tem que ser raspada e tem que ser patrola. Hoje já fizemos contato para arrumar a patrola, assim, não foi com o poder público. Estamos tudo fora aí. Não deu certo aí. Nós temos prazo aí, pessoal. Temos um prazo. 15 de setembro é o prazo máximo. Nós fazer drenagem, irrigação, nós precisamos botar areia no campo ali. Tá? A nossa terra é vermelha, é pesada. Qualquer coisa vira um barral danado ali. Tem que dar uma camada de 15 centímetros no mínimo de areia. Areia, olha Santa Maria, aquela areia branca. Tem que fertilizar ela. Para fazer 15 centímetros, precisa no mínimo 60 carretas. Se os carros vai buscar, e sabe, eu também tenho carreta lá, e sei que o alto volta sem uma areia, eu sei quanto é que vem com metro cúbico, 22, 23 metros cúbicos por carga, mas não vem. Daí que descarregar, esparamar, fertilizar. Então é o seguinte, não podemos perder tempo. 15 de setembro é o prazo máximo que nós temos para implantar a grama. Que nós vamos fazer por muda. Por quê? Lei vai, é muito caro. Dinheiro. Se tiver dinheiro, não tem problema nenhum. É. Então, para chegar fim de novembro, mais tardar 15 de dezembro, o gramado está pronto. Então, para isso, não podemos perder tempo. Tá? O campo é aberto, depende de clima. É, esse período, assim, o ar cisia está muito bom, né? Então vamos avançar muito na questão da drenagem. Mas vai ter os dias de chuva. E daí a coisa para. É. Então é o seguinte, nós tivemos conversado com o prefeito Valdir já. Nós, na semana que vem, precisamos de patrola. Ele disse que fazer um projeto na Câmara Vereador. Gente, sim, mas sim, tem urgência, senhor. Vamos fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Semana que vem nós temos que arrumar patrulha. Não dava via o poder público aí, nós temos que fazer jeito ali. Agora, os recursos são difíceis, né? Quanto mais nós economizar, melhor. A gente é taxado de mão de vaca, pão duro, coitado, tem que fazer assim mesmo, né, tia? Então, quanto mais o nome nós fizer, melhor. Né? Então a prioridade é o gramado. Tá? Tem outras coisas a ser feitas lá, mas é. O pavilhão tinha ajeitado, os vestiários, o Pital falou, talvez o sanitário também, né? Deixa a desejar, tem que dar melhorado, mas tudo isso depende do recurso. Então, nesse sentido, assim, né, de falar com os senhores aqui, no sentido de, junto com o prefeito, agilizar essas assim, para nós não parar ou perder tempo, né? Para que nós possamos fazer esse, o máximo possível esse gramado aqui. E tenho certeza, quando chegar em dezembro, vai ser também um cartão postal para nós todos aí. Obrigado.
Palavra ainda à disposição de mais algum dirigente que queira se manifestar. Se não há mais ninguém para se manifestar, então, como foi uma proposta, o convite à diretoria do São Luís, de todos os vereadores, de todas as bancadas, eu coloco a palavra à disposição de cada vereador ou cada líder para nós propiciar um tempo menor. Cada líder está com a palavra para se pronunciar, aqueles que queiram e aqueles que não queiram, sem problema nenhum. O senhor está com a palavra, nobre colega vereador, liderança da bancada do PDT, fala em nome de todos os colegas.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, meus nobres e honrados integrantes da direção do Esporte Clube São Luís, saúdo todos em nome do nosso presidente Pitol. Eu creio que a Câmara Municipal de Vereadores não poderia deixar passar em branco este legado importante que o São Luís traz para a comunidade de Juí, para a sua torcida, que é a conquista, não só de voltar à primeira divisão, mas também de ser campeão da segunda divisão. Pitol, em 2004, quando o São Luís subiu para a primeira divisão novamente, eu era advogado do clube, eu era o vice-presidente, o presidente era o Valdir Barrichello, o nosso diretor de futebol era o João Clóvis Bagetti, que Deus já o levou, mas que deixou a sua marca no 19 de outubro, fez muito pelo esporte aqui no município de Juí, e de modo especial pelo São Luís. E subimos naquela época, Pitol, um pouquinho melhor do que o São Luís de hoje, que Vossa Senhoria comanda. Nós somos campeão invicto, né? Uma façanha muito grande que o Luiz teve naquela época. Foi campeão invicto da segunda divisão. E agora, o São Luís, numa situação, no primeiro momento, bastante delicada, e se encontrou em campo, né, na segunda fase, conquistamos a primeira divisão, que é o grande sonho da comunidade de Juí e também da nossa região. Eu sei muito bem, Pitol, Sadi, como é difícil fazer o futebol, meus nobres e honrados vereadores, porque passamos por essas dificuldades. E num momento extremamente delicado, quando o São Luís não tinha crédito, desacreditado do nosso comércio, que ninguém vendia um canivete fiado para o São Luís, muito menos uma bola. Ninguém queria assumir a direção do São Luís, não havia um peitudo, corajoso, né, que assumisse a direção do São Luís. Chegamos a formar num determinado momento, depois de duas reuniões que realizamos, né, com integrantes da comunidade, fizemos um conselho. Não era conselho. Um colegiado. Colegiado. Aí, esse colegiado fiquei eu, o Valdir, o Bagetti e mais uns ali que comandava, então, esse colegiado. Posteriormente, no outro ano, então, foi eleito o Barrichello presidente, eu vice-presidente. E aí, então, que o São Luís assumiu novamente a primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. E, infelizmente, veio a cair posteriormente, e agora, com a nova direção, nós conquistamos esse espaço importante que jamais Juí pode perder. Por isso que a Câmara não pode deixar passar em branco umas conquistas importantes dessa natureza trazido para a nossa sociedade, como fez agora o São Luís para o esporte de Juí da nossa região. e merecem as nossas homenagens. Mas isso não é o bastante, Sadir. Só homenagear é importante, sim, faz bem para o nosso ego. Né? Faz bem para o ego da diretoria receber a homenagem do parlamento. Faz bem para os nossos jogadores o reconhecimento que nós aqui estamos tendo do trabalho que eles desenvolveram em campo para conquistar esta vaga importante para o Esporte Clube São Luís. Mas isso não é o bastante, no geral. O importante é que nós tenhamos condições efetivas de auxiliar estruturalmente e monetariamente o Esporte Clube São Luís. Isso sim é importante para a vida do São Luís e para a vida do futebol, inclusive para a primeira divisão, quando nós sabemos que nós precisamos de ter outras condições, né, de que tivemos agora na disputa da segundona. Prefeito, se está precisando dessa máquina lá, já devia ter mandado para cá esse projeto. E eu quero aqui desafiar os líderes de todas as bancadas para que, nesses primeiros dias, nós tenhamos uma reunião com o senhor prefeito para tratarmos desse assunto e trazermos para cá, então, esse projeto, se for preciso, e eu creio que seja assim, né, para documentar, para legalizar essa ação que o município vai fazer lá no patrimônio do São Luís, que é particular hoje, né, não é público. Então, essas tratativas já deveriam ter sido feitas e estar aqui o projeto para nós analisar e deliberar. Eu creio que será por unanimidade, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que esse desafio nós temos que fazer, sim. Os líderes de bancada fazer, marcar uma audiência com o prefeito para tratar desse assunto e que venha com urgência esse projeto para cá, para que vocês tenham condições de fazer o que é preciso fazer, né, no estádio, para preparar então para o campeonato que logo, logo chega. E nós sabemos do tempo que também precisa, né, o gramado para se desenvolver e assim por diante. Além de nós termos também outras questões que teremos que tratar com muita seriedade. Futebol, João, se faz com emoção, sim, mas lá dentro, a torcida e os jogadores, tem que ter emoção. Agora, nós, quando direção, nós temos que trabalhar com a razão. E trabalhar com a razão porque nós precisamos de ter as condições efetivas e necessárias para dar conta da demanda que nós temos, para preparar o clube, né, preparar as condições para enfrentar o campeonato, para não fazer feio para os demais clubes que aqui vão aportar, inclusive os grandes clubes que nós temos no Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional, que é o grande sonho dos nossos torcedores de assistir o jogo, né, do Grêmio, do Internacional. Eu gosto muito mais do São Luís do que qualquer um dos outros. E vejo também no futebol do São Luís, parece que mais arte, mais talento, mais garra, mais determinação do que os grandes clubes que nós temos no Rio Grande do Sul. E isso tem demonstrado, tanto é que quando nós jogamos contra o Grêmio Internacional, o nosso futebol não é inferior ao futebol que eles apresentam. E os senhores sabem disso. Né? Por quê? Porque os nossos jogadores, as pratas da casa principalmente, é aqueles que botam o coração no bico da chuteira. Né? E vão com garra, com determinação, que é o que precisa ter efetivamente para um bom jogador de futebol. Além da habilidade, tem que ter também essa garra, essa determinação e a vontade de vencer. Por isso, não quero me estender muito aqui, quero, em nome então da nossa bancada do PDT, de todos os nossos vereadores, do Mutli, do Misco, do João, Barrichello, Peseta, Alexandra, dizer aos senhores da direção de São Luís que reconhecemos as dificuldades que passaram e as dificuldades que vão enfrentar. Mas queremos parabenizar por essa grande conquista que tiveram, ou que fizeram acontecer para o Esporte Clube São Luís e para o esporte de Juiz e para o esporte da nossa região. Porque todos aqui, da grande região, da grande Juiz e fora também, vão ter que vir, sim, para o estádio do 19 de outubro para assistir jogos da primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Parabéns a todos os senhores e que transmitam, né, o nosso abraço e também os nossos parabéns à equipe que defendeu o Esporte Clube São Luís, que demonstrou garra e determinação e vontade de vencer. Porque se não fosse isso, com certeza absoluta, nós não chegaríamos aonde chegamos. Parabéns e contem conosco, com a nossa bancada, E deixo aqui mais uma vez, senhor presidente, com Vossa Excelência também incluído, para que nós marcamos uma audiência com o senhor prefeito, para tratar desse assunto tão importante. É pequeno, mas é relevante para o Esporte Clube São Luís, para a preparação do gramado, do estádio, para enfrentar o Campeonato Gaúcho. Muito obrigado.
Gostaria de comunicar, então, nobre amigo, delegado Mirão, que faz parte da diretoria de São Luís, tenha a bondade e se sinta em casa e passe aqui na frente junto com os demais. Passamos então para a comunicação, o líder da bancada do PSB, nobre colega vereador Busnello, está com a palavra.
Quero saudar os vereadores, a vereadora Alexandra Lenz, comunidade que aqui se encontra. De modo especial, quero saudar Pedro Pitol, na pessoa dele. Saúdo os demais integrantes da direção do nosso Esporte Clube São Luís, o nosso rubro. Quero dizer aqui, de forma bastante objetiva e rápida, meu caro Pitol, Bevilacqua, Blatt, Erwin Andruvai, doutor Armindo Pide, demais integrantes, que o São Luís, e a gente ouviu o relato anteriormente, pela fala dos integrantes da direção, São Luís sempre foi motivo de orgulho para nós. Isso não é falácia nem nada, isso é verdade, isso é a mais pura verdade. Por que eu digo isso? Porque foram inúmeros os relatos feitos pelo Dr. Armindo Pide, nos demonstra o engajamento da comunidade para fazer com que esse clube seja grande e permaneça no futebol de elite do nosso Rio Grande do Sul. Quero dizer aos senhores que todos que passaram pelo São Luís, não só essa direção, que está aqui hoje, são verdadeiros abnegados, porque manter uma agremiação, um time do interior na elite do futebol estadual não é para qualquer um. Não é para qualquer um, porque a gente sabe que o que mantém o futebol hoje, a nível de estado, de país e de mundo, é o dinheiro, é o aporte financeiro. Sem aporte financeiro não se faz futebol. Essa é a realidade. Então, com essa subida do São Luís novamente à elite de futebol gaúcho, não é só o Esporte Clube São Luís que sobe. Sobe o nosso município, sobe o desenvolvimento da nossa região, o desenvolvimento de Ijuí, porque a gente sabe que o desenvolvimento ele se dá também a partir disso. Vem pessoas investir aqui, o comércio é aquecido, não só de Juiz, mas da região. A imagem do nosso município para o país e, quiçá, até para o mundo se fortalece ainda mais com o Esporte Clube São Luís. Então, o São Luís, ele é de uma importância fundamental para o nosso município. Na área do esporte, que, como dizia o doutor Armindo Pide, é o futebol ainda é o esporte mais popular do país. Então, assim, ó, e eu tenho defendido, e até porque eu sou conselheiro do São Luís, em muitas reuniões eu não participo, por ter atividades profissionais durante a noite, e a maioria das reuniões são no horário noturno, mas tem colegas aqui que são integrantes do conselho, sabem das dificuldades. Sabem que tem diretores, conselheiros do São Luís, e que não precisa eles relatar, porque a gente sabe disso. Tiram dinheiro do bolso para pagar o salário mensal dos jogadores do mês que vem e do outro mês. E aí eu quero dizer, já falei aqui na tribuna dessa casa, eu não aceito, e faço o contraponto e faço a crítica, de que alguns menos informados faça uma fala sem consistência e sem conhecimento da realidade do que é manter o futebol no interior do estado. É uma verdadeira penúria manter um time de futebol. E eu ouvia, quero registrar de novo o Dr. Pide, que é um dos históricos orgânicos do Esporte Clube São Luís, dizer que é que o São Luís se mantém, e isso é a realidade. Agora nós tivemos uma rifa na última quinta-feira, que eu não pude estar presente lá no CTG, por rifas. Por rifas, vendendo rifa, um esporte que sobe para a elite do futebol gaúcho, ainda está se mantendo um dos aportes que fortalece o orçamento do Esporte Clube São Luís, é rifa. Então, assim, ó, nós temos um desafio muito forte. Eu quero ver ainda o nosso poder público, e não é aqui uma crítica, porque eu sou oposição a esse governo que está aí, não. Eu quero ver todos envolvidos, já falei aqui na tribuna, acho que o nosso poder público pode dar-se mais ao nosso São Luís. A nossa Câmara de Vereadores, nosso Legislativo, pode também dar uma contrapartida, um apoio, não só na fala, mas ações efetivas para o nosso time local. Eu quero ver ainda o São Luís, Piaia, daqui uns anos, nos moldes do que é, não precisa ser no nível da Chapecoense aqui, do município de Chapecó. Onde o poder público está envolvido junto com a comunidade, junto com a iniciativa privada, Bevilá. Aí sim nós vamos ter um clube que terá seus pilares planejados, com base e sustentação para não cair mais, Pitol. Para evitar, digamos assim, que não caia mais. Porque se nós continuar vendendo rifa, somente a rifinha, que é importante, que manteve até agora, é o instrumento que nós temos até agora para arrecadar dinheiro, eu tenho certeza que logo ali na frente nós vamos cair. Então é possível, e legalmente é possível, nós temos que nos debruçar nisso, e não estou falando aqui a bancada do PSB, em nome do Jefferson, de todos nós vereadores, de estudar legalmente uma forma de o poder público estar à frente, contribuindo com o Esporte Clube São Luís e fazer uma parceria público-privada, inclusive trazendo o futebol amador, fortalecendo lá dentro do Esporte Clube São Luís, nas escolinhas, etc. É o que eu via na palavra de alguns diretores em outras oportunidades aqui, Mirão. Nós temos que profissionalizar a gestão, planejar a gestão do Esporte Clube São Luís, envolvendo o poder público, a Câmara de Vereadores, a iniciativa privada, o empresariado. A comunidade tem que se sentir São Luís. A comunidade tem que se sentir São Luís, da importância do que é o São Luís. E a imprensa, os setores da imprensa têm que também contribuir para alavancar o nosso Esporte Clube São Luís. Porque, eu volto a repetir, gera o desenvolvimento do município. Gera. Se fizer levantamentos estatísticos, o futebol numa cidade, ele ajuda a aquecer o mercado e o desenvolvimento de um município e de uma região. E leva a imagem do nosso município de forma positiva para todos os cantos do país. Quero parabenizar todos vocês da direção, verdadeiros abnegados, o Pitol, Pedro Pitol, que eu conheço há pouco tempo, que tive o privilégio de fazer uma viagem com ele para o exterior, é um grande aglutinador, Pitol. Quero te dizer essa palavra para ti, a característica. Você é um grande líder aglutinador. E o resultado está aí. Está aí. Parabéns a você, extensivo a toda a direção do Esporte Clube São Luís. E vamos em frente, que eu acho que o São Luís tem muito que avançar ainda em matéria de estrutura. Mas isso só é possível com o trabalho coletivo de todas essas entidades, com todos os entes públicos que eu falei. Muito obrigado. Era isso, senhor presidente.
Passamos então a palavra ao nobre colega vereador Júnior Piaia, da bancada do PCdoB, como líder de bancada.
Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, comunidade que acompanha, imprensa, quero de forma muito especial parabenizar a direção do São Luís, capitaneada pelo Pitol, e dizer que o feito de subir para a primeira divisão, alcançado agora, não é um feito menor, é um feito maiúsculo, diante das condições, das adversidades com que se faz futebol profissional no nosso país, particularmente na nossa região. Certamente, alguns poderiam pensar, mas Ijuí conquistou isso porque é uma região, um polo regional, e essa foi uma das características que ajudou a fazer isso, porque aqui nós tratamos de Ijuí, tratamos de região. Mas nós batemos regiões muito mais poderosas economicamente nessa disputa, que é o caso de Santa Maria, Bento Gonçalves, enfim, né, e outras regiões, que têm muito mais poder econômico. E talvez um dos aspectos fundamentais nisso foi, e tem sido nos últimos tempos, e eu sou testemunha, uma parte dela, é um pouco essa capacidade de abnegados, nessa de assumir nesses momentos de adversidade e conseguir minimamente em torno desses abnegados construir uma vontade coletiva, né, Bevilacqua, que leva a isso. Mas eu quero dizer que o futebol, ele é um agente, digamos assim, que nos propiciou, enquanto país, a ser conhecido a nível mundial através do futebol, em boa medida, pela seleção brasileira, pelos nossos times nacionais, ao mesmo tempo que nós aqui na região, nós, enquanto cidade, também temos uma referência estadual muito pela questão do futebol. E há muito tempo o futebol deixou de ser apenas uma questão de entretenimento, Sadi, para ser uma mercadoria. Para quem sabe o que eu estou querendo dizer, uma mercadoria, em torno dela desenvolve-se ações empresariais de desenvolvimento. E, portanto, eu quero dizer isso para dizer que muitas vezes o senso comum de Ijuí diz que o setor público não deve ser parceiro, ajudar no processo da manutenção e do engrandecimento do São Luís, porque ele tem que se preocupar apenas com o amador ou com as outras áreas do esporte no município de Ijuí. E nós, como vereadores, precisamos ter muito claro que a pressão que vem para cima de nós vereadores muitas vezes é nesse sentido. Mas como nós não podemos ser senso comum, nós precisamos olhar a questão de forma mais ampla, nós precisamos mostrar que essas questões, elas não são antagônicas. É verdade que o setor público precisa olhar para a sua coletividade como um todo. Mas quem diz que a existência e o fortalecimento de uma agremiação do tamanho do São Luís é contraditório com a ideia do fortalecimento das outras modalidades, inclusive do esporte amador que tem na nossa cidade? Ao contrário, o São Luís nos permite a ter ações de desenvolvimento que pode inclusive impulsionar o esporte amador. E por isso a participação do poder público nesse processo é quase que uma obrigação. Esta é a minha concepção. Então é nesse sentido que eu quero chamar a atenção de que aquilo que nós, enquanto Câmara de Vereadores, tivemos que decidir no sentido de ações públicas para valorizar o São Luís, terão o apoio deste vereador. E acho que a grande maioria das bancadas pensa dessa mesma forma, embora a gente sofra a pressão do senso comum. Mas a gente celebra o vereador para assumir as suas responsabilidades, mesmo que muitas vezes, eleitoralmente, essas coisas pareçam contraditórias. Eu, particularmente, passei da fase de ter que eu faço esse debate com muita segurança e com muita tranquilidade, exatamente por essa noção. Então eu queria dizer que não é pequeno esse feito, sei da dificuldade. Eu até, nas palavras do vereador Busnello, eu confesso assim, ajudei em um certo período no conselho, tive a dimensão, conheço por dentro, fiquei um pouco afastado, hoje acompanho mais como torcedor, pagante de cadeira regular para poder, é a forma de contribuição, e nunca me dispus a ser um colaborador mais ativo, exatamente porque eu não tenho a disposição, Sadin, de num momento de aperto, não tenho recurso para tirar do bolso para ajudar a fazer uma viagem, como eu sei que muitos dirigentes de vocês já fizeram. Eu sei que já fizeram. Então, mas quero ser, continuo sendo colaborador no meu modo, e claro, se for desafiado em outras possibilidades, estou sempre à disposição. Mas para dizer que não é uma coisa simples fazer isso. Muitas vezes está em risco muitas questões que se contradizem com as questões de família, inclusive. Mas eu quero sempre ver a minha comunidade com a alegria que nós tivemos na nossa decisão. E às vezes até naqueles momentos que não são tão bons como foi na vitória. Mas que tem oportunidade de estar lá. Porque num raio de 300 quilômetros, como foi dito, as outras comunidades não vão ter esse privilégio. E nós temos. Então manter ele, eu sei, Pritó, é um desafio e tanto. Mas é preciso que cada vez mais a gente consiga envolver a sociedade, o poder público, a sociedade de uma forma geral, para que a gente mantenha isso. É um patrimônio que poucos têm, né? E nós temos muitos desafios. Vocês já relataram eles, eu sei, não vou ficar aqui enumerando. Mas quero dizer assim, para enaltecer essa conquista, deixar essas palavras a vocês, do nosso reconhecimento, dessa importância, e que a gente possa continuar conquistando mais. Porque o ser humano é feito assim, ele tem uma conquista, ele quer ter mais, né? E é assim que nós queremos ir para frente. Muito obrigado.
Continuando então com a palavra ao nobre colega vereador Ricardo Adami, líder da bancada do PMDB.
Saúdo o presidente dessa casa, nobres colegas vereadores, imprensa, comunidade, lideranças que hoje se encontram aqui. Em especial, saudar o amigo presidente Pitol, que é bom na canaça, né, Pitol? E toda a direção, né, parabenizar aí pelo êxito, que a gente sabe, e aqui o Brunel já falava, que são todos uns abnegados, né? Eu tomo às vezes forma um pouco mais ali pela relação que eu tenho com o Genésio Pereira, Mano Sadim, do contexto, todas as vezes são vídeos históricos, via muitas vezes o Darcy relatando, hoje voltou a relatar todo o histórico de São Luís. Até estou em dívida com o Pitol, mas nós vamos logo, logo aí resolver a ideia. Dentro do PMDB, a gente está fazendo uma forma de fazer o próprio partido, 25, 30 pessoas aí se associar no São Luís para dar uma força nesse sentido para a agremiação São Luís. Está reunindo nesse sentido pequeno, mas uma forma de também ajudar a colaborar com uma instituição partidária ao qual eu presido aqui em Juiz. A gente sabe que no primeiro momento que tu sobe, tu tem que melhorar a estrutura física, não resta dúvidas do São Luís, e pensa bem a direção nesse sentido, nesse ângulo. E também a situação de montar um time para não cair. Então são dois grandes desafios, de manter um time qualificado, gastar para isso, e também na estrutura física do Esporte do São Luís. Mas não é essa dúvida, sempre que precisar da Câmara, não vejo nenhum colega aqui, de forma alguma, que não se colocou à disposição de ajudar. Isso eu tenho observado entre próprios colegas. Mas a gente fica pensando, a gente fica analisando como vamos fazer se o São Luís está na primeira divisão. Precisa fazer uma estruturação física, precisa botar um time, não teremos dinheiro para investir na base. Não nesse primeiro momento. Talvez ali na frente, depois começarem a regularizar. Aí surgiu uma ideia, até provocava o Genésio, e o Genésio me dizia que tem um Instituto de Esporto criado, Instituto de Esporto de, Amador de Juiz e Regional, que possa tentar regionalmente, Busnel. Porque isso é um instituto sem fins lucrativos, forma uma ONG, que é onde aí o poder público poderia canalizar, sim, recurso, né? E que podia ser esse instituto um braço do São Luís para investimentos na categoria de base. Porque o que me preocupa, Dr. Ricardo Miron, é que, infelizmente, a droga chegou no futebol amador de Gil também. E a intenção de investir na base é fomentar. E Juiz, que já foi uma grande cidade, que, se não me engano, teve 72 clubes amadores, que um dia até, inclusive, no Fantástico, teve uma menção nesse sentido, de resgatar essa gurizada para ela se inserir num processo de ter a possibilidade um dia de investir a camisa do clube da sua cidade e dali ter uma projeção futura e, quem sabe, ser atleta aí reconhecido, como já tivemos outros tantos aqui em Juiz. Então, deixar assim de forma meio provocativa, de ver se há um interesse por parte da direção também, de nós, quem sabe aí, juntarmos essa ideia e tentar ver a possibilidade de nós fazer esse intermédio. Porque hoje a gente sabe que é difícil diretamente ao São Luís o poder público investir recursos financeiros. A gente tem que fazer uma outra mão. E aí não consegue dar um aporte maior. E talvez investir na categoria de base dentro desse instituto que já até inclusive está criado e que pode ser alavancado e aberto para demais pessoas se associar nesse instituto aí, mas com ligação direta com o São Luís, forma de convênio, forma que pode conveniar depois, era uma ideia para se poder investir aí nessa gurizada, que nos preocupa realmente, Aaron Durvain. A situação que está ficando o futebol amador de Juiz no que tange a gurizada. A gurizada não quer mais saber de futebol, são poucos que inventam. Está ficando violento o futebol amador em virtude disso que eu já falei, que eu antecipava aqui. E as pessoas não estão mais se interessando em voluntariamente administrar times amadores em virtude disso, né? E acho que nós temos que ter esse alento também como questão social, pensar nesse plus aí de nós trabalharmos. Mas mais uma vez, parabéns para o Clube São Luís. Sempre que precisar, pode contar com esse vereador aí, daquilo que for possível. Grande abraço.
Passamos então ao líder, nobre colega, vereador Jorge Amaral, líder da bancada do PP, está com a palavra.
Prezado presidente Marildo Kronbauer, demais colegas vereadores, senhoras e senhores, de maneira bem carinhosa, um abraço e felicitações pela conquista do São Luís, de importância muito grande, como dito por todos os meus colegas nas suas falas. Eu vou ser econômico porque acho que o primeiro discurso do Preto, com toda aquela garra e aquela capacidade de fala que ele tem, deixou bem claro que parece que quem deveria realmente investir no Esporte Clube São Luís seria o município. Foi isso que ficou subentendido e eu compactuo com isso. A maior empresa da cidade é o município de Juí. Depois vieram as outras falas de felicitações e parabéns e acabamos no final com o discurso do Adame, que nos traz para a realidade. A realidade é que o serviço público parece que tem dificuldades de investir na iniciativa privada e o clube é uma iniciativa privada. E aí todos nós derrubamos os braços, né, pessoal? E eu sei como é difícil ser líder, Pitol, de entidades privadas. Eu tive uma participação durante muitos anos, né, no CTG Clube Farroupilha como patrão. Nunca quis me envolver no São Luís e até tive um convite uma vez do PID para ser presidente de São Luís, Piaia, porque me faltava coragem e dinheiro no bolso para investir nisso, que é um esporte, como dito aqui, apaixonante. E tem que frisar aqui, quando digo que a maior empresa da cidade é a prefeitura e também é quem mais se beneficia com o nome que circula pelo país inteiro, São Luís de Juí. A questão é o que o Ricardo disse, como fazer isso? Nós, da bancada do PP e todas as outras bancadas, estamos aqui à disposição. Vamos então para a realidade, porque eu não gosto de ficarmos só em discursos, maravilhosas expressões, vocabulários bem colocados, e logo ali nos cobrarem, como diz o Piaia, e a gente está de mão amarrada. Qual atitude real nós vamos tomar como Câmara de Vereadores com o prefeito municipal, com as empresas? Que tipo de estímulo nós vamos incentivar, buscar, provocar na comunidade para que a gente possa, como disse o Busnello muito bem, tornar realidade o recurso econômico? Porque senão nós vamos, e a história demonstrada pelo PID deixa isso muito claro, nós vamos sempre continuar vendendo rifa, Piaia. Eu queria então encerrar a minha fala com essa provocação. O que que nós, vereadores, podemos fazer para convencer, para legalizar o estímulo econômico do poder público preto para o Esporte Clube São Luís? Quais são os mecanismos? Você e o Busnello, que são advogados, nos ajudem, porque boa vontade todos nós temos. Amar o São Luís, todos nós amamos. Nós precisamos tornar realidade essa ajuda econômica, porque senão nós vamos entrar pela primeira divisão, vamos ter dificuldades e infelizmente o futebol é feito de altos e baixos. Não cair, tomara que a gente nunca caia, mas até o meu time, que é grande e tem poder econômico, caiu. Então a gente tem que saber que o futebol é isso, é feito de emoção, e hoje nós estamos vivendo a grande emoção de estar na primeira divisão. Muito obrigado.
Passamos então a palavra ao nobre colega líder da bancada do PT, Norberto Noronha.
Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, imprensa, comunidade aqui que nos assiste, participa junto conosco dessa sessão, em especial, por óbvio, toda a direção aqui do São Luís, representada pelo seu presidente Pitol, mas sabemos de que é um coletivo, um conjunto de fato, de que trabalhou junto, abnegados, de fato, nesse trabalho em relação ao nosso Clube Esporte São Luís aqui, em especial nesse ano, né? Resgatando, de fato, um espaço que faz jus
pelas conquistas que o São Luís tem feito, pelo desempenho que ele tem tido também durante a sua trajetória, e afirmando isso principalmente porque conquistou inclusive o título numa campanha excelente, excepcional durante todo o campeonato. Agora, sabemos de que o esporte como um todo, em especial os clubes do interior, enfrentam muitas dificuldades. Isso não é de hoje, é de muito tempo. Se nós formos comparar, inclusive, a própria dupla Grenal, referente, respeitando as proporções, por óbvio, ao futebol também do Grande Centro, principalmente Rio, São Paulo, Minas também, mas em especial Rio, São Paulo, também encontra lá suas dificuldades. E nós aqui sabemos também de que, apesar de que se amplia o repasse dos recursos da Federação Gaúcha, mas eles ainda são muito inferiores àquilo que de fato é a necessidade do clube. Eu acho que aí talvez também é um espaço que tem que se trabalhar nesse sentido. Politicamente, com as forças também do conjunto dos clubes do interior em especial, de nós tentarmos trabalhar para melhorar esse repasse que tem da Federação Gaúcha de Futebol, o qual ele não condiz também com a necessidade de infraestrutura, de composição também de um time para que possa fazer parte e disputar de fato a primeira divisão mediante as necessidades que tem. E nós aqui em Juiz, as dificuldades que tem o poder público, seja por questões financeiras, seja por questões também de legislação, não são barreiras fáceis de serem vencidas. Por mais que se tenha vontade, muitas vezes, política, mas tem que achar a forma de como se vencer também essa barreira da legalidade. Para que a gente possa também, se for o caso de ter a contribuição, mas de que a melhor forma de que isso possa acontecer. Mas eu estava ali sentado, escutando e pensando, e aí vem um pouco da dificuldade como que nós podemos também trabalhar e pensar isso no sentido da região como um todo. Porque apesar de que o São Luís é nosso, é aquele Juiz, mas o que reflete também no sentido da economia local, mas também da região, ela é muito importante. No sentido empresarial, nossas empresas também, as suas dificuldades que encontram, então a gente vai analisando daqui e dali e sabe que os caminhos são difíceis. Agora, a superação, de fato, está nesse coletivo. E eu acho que a gente tem que tentar ampliar esse coletivo, essa representatividade, e quem sabe, tentar pelo menos que ampliar, inclusive, também para municípios aqui da região, porque, afinal de contas, o São Luís é o único representante nosso aqui da grande região noroeste, aí na primeira divisão, a partir do ano que vem. Então, quero aqui não me alongar, mas dizer de que esse título, de fato, trouxe muita alegria, muita motivação para o conjunto da nossa cidade. O que representa, nesse sentido, estar o São Luís levando o nome de Juiz, como já levou em tantos outros momentos, né? E talvez aí buscar o apoio também de pessoas que já trabalharam aqui no São Luís, iniciaram a sua carreira aqui no município de Juiz, como, por exemplo, o próprio Dunga, né? Talvez em campanhas de publicidade e outras, para ajudar, inclusive, o São Luís nesse sentido, para resolver e melhorar a condição financeira. Então, quero deixar aqui um grande abraço em nome do nosso Partido dos Trabalhadores, parabenizar, por óbvio, pela organização, da dedicação, pela abnegação, de fato, de todos os dirigentes que se dedicaram ao máximo e, obviamente, aí estamos colhendo o resultado. Então, um grande abraço e de que, de fato, a gente possa construir as condições necessárias para que Juiz possa ter o São Luís sempre na primeira divisão e com uma boa estrutura.
Eu fui lembrado, nobre colega vereador Jefferson, a respeito do que não está aqui entre nós hoje, uma lástima, o Cláudio de Jesus, que fazia parte também, presidente do Conselho do Esporte Clube São Luís. Então, fica
o nosso sentimento de todos os vereadores, tanto é que nós já fizemos aqui na sessão passada também, então que fica isso registrado nos anais da casa. Dizer então muito obrigado a todos da diretoria indistintamente por ter aceito o nosso convite, e eu suspendo os trabalhos por 2 minutos e os nossos colegas vereadores e vereadora acompanhem os nossos convidados. Estamos em discussão, projeto de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 035 de 2017. Institui gratificação de função no Departamento Municipal de Energia de Juí, geração para os fins que menciona, altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal número 6.524, de 29 de março de 2017 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 631 de 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 631 de 2017, projeto de lei, autor Poder Executivo, autoriza a contratação temporária de procurador. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos Barrichello, presidente, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Dami da Rosa, presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello. Também, com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Cossetim, presidente, Alexandra Lentz, César Busnello, Rubem Jagmin e João Monteiro.
Está em discussão projeto de lei 631. Com a palavra, o nobre colega vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Senhor presidente, caros vereadores, vereadora, este projeto que autoriza a contratação temporária de um procurador, ele vem na linha de fazer a substituição de uma procuradora que entrou no chamado licença maternidade. Então, este vereador, juntamente com o vereador Jefferson Dalla Rosa, nós, após uma análise e diálogo sobre esse projeto, quero registrar que, em que pese ser contrário aos inúmeros cargos de confiança criados para procurador do município nas diversas unidades da administração, que inclusive esse vereador, como já é fato notório, ajuizou uma ação popular para rever uma das questões, que é o excesso de procuradores ocupando o cargo de confiança em atividade típica de servidor público, técnica, por ser a substituição de uma procuradora que está em licença maternidade, a bancada do PSB vai votar favorável ao projeto de lei encaminhado pelo Executivo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei 631, com a palavra o nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores, quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, senhores vereadores, que o que eu vou dizer e a minha posição que vou adotar na decisão deste projeto, que não seja encarada aqui como revanchismo, como qualquer outra coisa que venha aparecer esta situação. Mas é por convicção. Eu já disse publicamente que o meu voto neste projeto, como já externei também na comissão e para minha bancada, que eu tenho a honra de ser o líder, que a minha posição é contrária. Não me convenci até o momento que a substituição desta procuradora que está de licença maternidade seja necessário a contratação temporária de um substituto. Não me convenci que a demanda seja tão essencial no sentido de ter que efetivar a contratação de novo procurador neste período em que há a licença maternidade. Nós já aprovamos aqui dois projetos de contratação de servidor temporário. Dois, para assistência lá no DMEI, e mais três, leitorista também para o DMEI. Agora mais um para a procuradoria. São órgãos de arrecadação. São servidores contratados para arrecadação. Contratação temporária. E eu estou sendo cobrado insistentemente, creio que os colegas também recebam essas cobranças, de termos mais pessoas na Secretaria de Obra, por exemplo, para atender às grandes demandas que nós temos, que a comunidade está a reclamar. Se nós fizéssemos contratação de operários para desempenhar as suas atividades nas secretarias, que têm a responsabilidade direta de resolver as questões que a sociedade está reclamando, era muito melhor empregado esses recursos, sim. Eu vejo que se saiu os presidiários da Secretaria de Obras, vereador Jagmin, essa secretaria vai ficar obsoleta em termos de pessoal. Ali é que é preciso nós termos mais operários para ajudar a fazer uma grande limpeza e embelezamento dessa cidade, tapar buracos, fazer a recuperação também na própria iluminação pública, que é o motivo de grandes e grandes número de requerimentos, indicações e assim por diante da pauta do Poder Legislativo. Essas secretarias não estão sendo atendidas como eu entendo que deva ser. Por isso, senhor presidente, por não estar convencido e por convicção de que não há necessidade premente de contratação temporária para substituir uma procuradora, que são 8, o meu voto nesse projeto é contrário, em que pesa a nossa bancada estar tranquilamente à vontade para tomar a decisão que bem entender. Mas o nosso voto, a nossa posição é nessa linha. Muito obrigado.
Continua em discussão projeto de lei 631, com a palavra ao nobre colega vereador João Monteiro, da bancada do PDT.
Senhor presidente, vereadora Alexandra, nobres colegas vereadores, comunidade que se encontra aqui, imprensa, representante das diretorias dos bairros, presidente da Associação dos Aposentados. Presidente, que me traz à tribuna porque na sessão anterior eu tinha pedido vista desse projeto 631, por não estar bem, não tinha me aprofundado nesse projeto. Daí eu fui, dei uma pesquisada e, por motivo de licença maternidade e afastamento por interesse para fazer um curso de um mestrado, doutorado, de uma outra pessoa que lá compõe esse órgão, eu fui informado que há necessidade de contratar mais um procurador temporário lá para desempenhar aquele trabalho lá que está meio atrasado, por um período de 6 meses. Então, eu declaro meu voto a favor da contratação, porque assim não vai ser esse vereador aqui que vai travar os projetos, processos lá que estão sendo analisados nesse órgão. Então é por 6 meses e eu acho que é um período, né, que passa logo e a despesa, né, vai ser maior se nós travar esse trabalho lá nesse órgão. Então eu concordo com a aprovação desse projeto hoje aqui nessa casa. Era isso.
Está em votação projeto de lei 631. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto 631 com 2 votos contrários. Do Poder Legislativo, requerimento de autoria do nobre colega vereador Jefferson Dalla Rosa e Marcos Barrichello, bancada PSB e bancada PDT. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 1 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa e Marcos Barrichello, bancada PSB e PDT. Assunto: homenagem 70, o que é isso aqui? 70 anos CRC? Assunto: homenagem 70 anos do Conselho Regional de Contabilidade Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta Jefferson Dalla Rosa e Marcos Barrichello, vereadores integrantes das bancadas do PSB e do PDT, respectivamente, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a homenagem durante sessão plenária a ser agendada ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul pelo transcurso dos 70 anos de fundação.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento de autoria do nobre colega Júlio Carlos Piaia, da bancada do PCdoB. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 11 de 2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto envio de ofício. Júnior Carlos Piaia, vereador integrante da bancada do PCdoB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado ofício ao comando do batalhão da Brigada Militar de Juí, solicitando que seja informado a esta casa a motivação, bem como a forma que se deu abordagem do suplente de vereador do Parlamento Juense pelo Partido Comunista do Brasil, Paulo Roberto Fernandes Braga, no dia 22 de junho do ano em curso, nas imediações da Escola Estadual de Ensino Médio Emil Glitz, no bairro Getúlio Vargas. bem como quais foram as razões e a maneira como foi efetivada a condução do mesmo até o batalhão.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento do nobre colega Júnior Piaia por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento de autoria do nobre colega Marcos César Barrichello, do PDT, e de Nilson Franco Mastella, do PDT. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 03 de 2017. Autores: Edmilson Mastella e Marcos Barrichello, bancada PDT. Assunto: envio de ofício. Edmilson Mastella e Marcos Barrichello, vereadores integrantes da bancada do PDT, requerem a Vossa Excelência o envio de correspondência à Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Limitada, solicitando que seja informado se a cobertura com fibra óptica para acesso à internet já está disponível para os associados residentes no Distrito de Alto da União ou se há alguma previsão para a implantação da mesma.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 35 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto pedido de informação. Adalberto Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Quais as localidades da área rural do município que ainda não têm cobertura de atendimento por agente comunitário de saúde? Quando e de que forma o Executivo Municipal pretende atender as localidades que não têm agente comunitário de saúde, como, por exemplo, o Rincão dos Beques, Distrito de Alto da União? Requerimento número 36, do mesmo vereador, Adalberto Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos mentais, me enviou o excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. O Poder Executivo Municipal vem cobrando dos consumidores de energia elétrica, juntamente com as faturas mensais, a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, com base na Lei nº 4.066, de 31 de dezembro de 2002. A contrapartida para essa contribuição é o serviço que compreende o consumo de energia destinado à iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos e a instalação, manutenção, melhoramentos e expansão da rede de iluminação pública. Ressalta-se ainda que o consumidor não encontra alternativa senão pagá-la sob pena de suspensão no fornecimento de energia elétrica, entretanto, como mesmo com a cobrança e diversos consumidores reclamaram diariamente dos problemas na rede de iluminação pública. Nesta casa, o problema já foi tema de inúmeras manifestações em plenário e a cada sessão são encaminhadas indicações de manutenção, conserto e melhorias sem que essas demandas sejam efetivamente atendidas e os problemas na rede solucionados são sequência de postes sem iluminação, indicações que chegam a 6 meses sem que o Executivo faça a manutenção da rede e a reposição das lâmpadas. Os contribuintes adquirem, pagam por um serviço que o fornecedor é o município, que é responsável pela manutenção da iluminação pública. Sim, esta relação é, por definição, uma relação de consumo. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor preconiza em seu artigo 6º que, artigo 6º, são direitos básicos do consumidor. 6. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 10. Adequação eficaz, prestação dos serviços públicos em geral. O Executivo Municipal pretende fazer o reembolso de parte dos valores pagos pelos consumidores urbanos e rurais a título de contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, se, em virtude da prestação parcial desse serviço à população? Requerimento número 37 de 2017, autora Adalberto Noronha, bancada PT, assunto pedido de informação. Adalberto Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a vossa excelência nos termos mentais o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual a possibilidade do município proceder à demolição do prédio de número 120? Do prédio de 126 metros quadrados da extinta Escola Municipal Benjamin Constant, atualmente sem ocupação, situada no Rincão dos Becker, distrito de Alto da União, e posteriormente, através de parceria com a comunidade local, construir a área de lazer e convivência neste imóvel. Destaca-se que este vereador realizou visitas à localidade quando teve conhecimento do interesse dos moradores em proceder à construção deste espaço, através de parceria com o Poder Público Municipal, e transformar o local em área de lazer e convivência. Requerimento número 7 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto pedido de informação. Jorge Amaral, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência nos termos mentais o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual a previsão de conclusão das obras de saneamento básico de aproximadamente 74 metros do canal localizado na rua Felipe Schreier, bairro Tomé de Souza? Destaca-se que a situação permanece desde 2013. Requerimento número 12, 2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto pedido de informação. Júnior Piaia, vereador integrante da bancada do PCdoB, requer a vossa excelência, nos termos mentais, envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quando será realizado o conserto da rede de energia elétrica da rua Carlos Gomes, no bairro Tomé de Souza, que está causando o desligamento de todas as lâmpadas da iluminação pública existente em toda a extensão da rua, que equivale a um trecho de aproximadamente 400 metros. Indicação número 109 de 2017. Autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto melhoria na pavimentação. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a vossa excelência nos termos mentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Realizar em caráter de urgência a restauração da pavimentação e demais melhorias necessárias nas ruas São Rafael, Ceará, Santo Antônio, Pará e São Pedro, entroncamento com a rua São Rafael no bairro Glória. Do mesmo vereador, restaurar a pavimentação da Avenida João Batista Bos Filho no bairro Erval. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Silvio Romero, bairro Alvorada. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários no esgoto que se encontra correndo a céu aberto na rua Ceará, em frente ao imóvel número 588. Do mesmo vereador, providenciar o conserto, colocar tampas de proteção ou grades nas bocas de lobo existentes na rua Maranhão, entroncamento com a rua Emílio Cramp, assim como na avenida Quatro Irmãos, cruzamento com a avenida Getúlio Vargas, e na rua Pará, em frente ao imóvel número 322. Do mesmo vereador, restaurar a pavimentação da rua Emílio Glitz, em frente ao Centro Social Urbano, principalmente ao lado da Boca de Lobo existente nesse local, onde há uma cratera. Indicação número 27, 2017, autor da vereadora Alexandra Lentz, bancada PDT, assunto poda de árvore. A signatária, vereadora integrante da bancada do PDT, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, no envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar limpeza e poda de árvores no entorno da unidade básica de saúde do bairro Nossa Senhora da Penha. Da mesma vereadora, proceder à limpeza e recolher o lixo que se encontra acumulado na rua Manuel Flori Fagundes, proximidade da interseção com a rua José Carlos dos Santos, bairro Estorque. Indicação número 107 de 2017. Autor Andrei Cossitin, bancada PP. Assunto melhorias em via pública. O signatário e vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos mentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua São Rafael, bairro Glória, pois há grande quantidade de buracos nesta via, o que acaba dificultando o trânsito, expondo os usuários a risco constante de acidente. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública da rua Emílio Gritz entre o Centro Social Urbano e o Mercado Tradição. Do mesmo vereador, solicitar ao órgão responsável que seja realizado estudo técnico sobre as condições das margens do Arroio do Moinho, pois devido à grande quantidade de chuvas aconteceram deslizamentos em vários locais, causando preocupação aos moradores das imediações. Do mesmo vereador, proceder à limpeza e retirada de lixo que está acumulado no leito do Arroio do Moinho, pois a grande quantidade de lixo que foi descartado irregularmente no córrego e permanece no seu leito, servindo como barreira para acumular ainda mais detritos e muitas vezes até represando a água, o que favorece a ocorrência de inundações. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua José Carlos dos Santos, no bairro Estorque. Do mesmo vereador, proceder às melhorias necessárias, principalmente a operação tapa-buracos na rua Manuel Flori Fagundes, no bairro Estorque. Indicação número 81 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto iluminação pública. O signatário, vereador e integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar os reparos necessários para restabelecer o serviço de iluminação pública nas ruas Aristeu Pereira e Crisanto Leite. Do mesmo vereador, desobstruir as bocas de lobo existentes no entroncamento das ruas Paraná e Crisanto Leite, pois há riscos de novos alagamentos quando chover. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Tiradentes, em frente à loja Taqui. Do mesmo vereador, proceder aos reparos necessários na rede de esgotamento sanitário no entroncamento das ruas Irmãos Pércio e Ernesto Alves, visto que no local há esgoto correndo a céu aberto há vários dias. Indicação número 12 de 2017, autor Darcy Preto da Silva, bancada PDT, assunto reinstituição de programa. O signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: reinstituir o programa Viva Vida Livre das Drogas. Destaca-se que o programa tinha como objetivo primordial atacar a drogadição no município de Juí, focado em três pilares de atuação: combater o tráfico de drogas no município, cuja tarefa era e deve ser por conta das forças de segurança pública, trabalhar fortemente na recuperação dos dependentes químicos e intenso trabalho na prevenção. Em relação aos dois últimos pilares do programa, antes referido, a responsabilidade pela execução ficou por conta do Poder Executivo Municipal, que buscaria parcerias com outras instituições a fim de adequar as condições necessárias para fazer frente à demanda, principalmente no que se refere às internações dos dependentes químicos, bem como desenvolver e incentivar as ações que tangem a prevenção. É digno de nota que o programa Viva Vida Livre das Drogas foi instituído no município em meados do ano de 2009, oportunidade em que o problema com a drogadição estava aumentando no município de Juí. Porém, é relevante registrar que não era na proporção que se encontra atualmente, sendo que com o trabalho realizado, os resultados foram positivos. Nesse diapasão é que formamos a firme convicção de que a reativação do programa Viva a Vida Livre das Drogas é condição que se impõe no atual momento, considerando o aumento da criminalidade no município, tendo como origem o comércio de drogas em nossa cidade. Indicação número 40 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto melhorias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar abrigo na parada de ônibus junto à RS 342, no acesso ao distrito de Vila Santo Antônio. Pois atualmente os usuários ficam expostos ao sol e à chuva enquanto aguardam pelo transporte coletivo. Do mesmo vereador, patrolar e cascalhar as estradas da linha 4 Oeste, pois as mesmas estão em péssimo estado de conservação. Indicação número 25 de 2017, autor João Monteiro, bancada PDT. Assunto, melhorias em ponte. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito da seguinte indicação: reformar a ponte da estrada que liga as linhas 2 e 3 Norte, em frente à propriedade do senhor Albino Leonardzik, pois, da forma como está, tem impossibilitado o tráfego do caminhão responsável pelo transporte da produção leiteira, que em virtude disso não está recolhendo o produto nas propriedades da região. Indicação número 69 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto, utilidade pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: estudar a possibilidade de instalação de placas de cuidado aos ciclistas em vias da cidade, para evitar que mais acidentes ocorram, uma vez que houve considerável aumento de pessoas que utilizam esse meio de transporte, seja por lazer ou a trabalho. Do mesmo vereador, realizar a manutenção e revitalização na usina velha de Juí, pois o local está com sujeiras na entrada, matagal, banheiros danificados, bancos quebrados e podres, e suas instalações precisam de pintura, necessitando ainda instalar placas de identificação na entrada, pois se trata de um patrimônio histórico cultural da região, um cartão postal do município, ponto de turismo e visitas para alunos e viajantes e um marco da história de Juiz. Do mesmo vereador, ampliar em regime de urgência as dimensões da parada de ônibus localizada na rua Floriano Peixoto, em frente ao Bradesco, de maneira que possa abrigar a grande quantidade de usuários do transporte público. A atual estrutura tem capacidade para 10 pessoas sentadas e cerca de 15 em pé, mas seu fluxo chega a quase 100 pessoas em horário de pico, o que dificulta o abrigo em dias chuvosos. Estudar a viabilidade de ser construída uma grande estrutura nessas imediações, a exemplo do que existe em outras cidades, priorizando o bem-estar da comunidade. Do mesmo vereador, realizar melhorias na rua Professora Luísa Couto, trecho entre as ruas Max Frank e a Siqueira Couto, uma vez que, considerando sua proximidade ao Hospital de Caridade, conta com um elevado fluxo de veículos e também com um grande número de carros que estacionam no local. Do mesmo vereador, providenciar melhorias em trechos das ruas do bairro Tomé de Souza, principalmente das que são itinerário do transporte coletivo urbano, pois existem diversos pontos que são praticamente intransitáveis, que além de danos aos veículos, causa desconforto aos passageiros do ônibus. Do mesmo vereador, desobstruir com urgência a boca de lobo existente na rua Torres, esquina com a rua Paulo Clema, no bairro Oswaldo Aranha, pois o esgoto está fluindo sobre a via, gerando riscos para a saúde dos moradores. Do mesmo vereador, colocar cordão lateral na rua dos Chavantes, proximidades dos imóveis número 111 e 112, no bairro Pindorama, para evitar a entrada de água da chuva nessas residências. Do mesmo vereador, intensificar e promover uma campanha publicitária de conscientização e orientação para o descarte correto do lixo úmido e reciclável no município, buscando parcerias para realizar o trabalho com os alunos e docentes de comunicação da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, sobretudo com divulgação em meios online e imprensa local, pois o município paga um valor alto no manuseio e destino dos rejeitos. Indicação número 33 de 2017, autor Ricardo Adame, bancada PMDB, assunto iluminação pública. O signatário, vereador, integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: substituir lâmpadas queimadas da iluminação pública no condomínio residencial popular Júlio Tauber, nas proximidades do Salão de Festas e Bloco 6. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública na rua Júlio Lopes, proximidades do imóvel número 1058 e o Centro de Tradições Gaúchas do bairro Modelo. Do mesmo vereador, substituir as lâmpadas defeituosas na iluminação pública da rua Horizontina, nas proximidades do imóvel número 73 no bairro Lulu e Genfritz. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários na iluminação pública da rua Padre Antônio Kubert, imediações do imóvel número 222 no bairro Erval. Do mesmo vereador, consertar as luminárias e substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública em toda a extensão da rua Júlio Lange no bairro Lulu e Lugenfritz. Do mesmo vereador, consertar a iluminação pública da rua Guilherme Asse, proximidades do imóvel número 602 no bairro São José. Do mesmo vereador, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Niterói, especialmente nas imediações do imóvel número 122 no bairro Burtete. Do mesmo vereador, pavimentar com camada asfáltica a rua Roberto Miller, desde a BR-285 até a rua Jorge Leopoldo Weber. Do mesmo vereador, pavimentar com pedras irregulares a rua Carolino Raimundo no bairro Industrial, pois é uma via que possui considerável fluxo de veículos e a trafegabilidade da mesma é muito importante para os moradores. Do mesmo vereador, providenciar o calçamento da rua Carlos Zimpel no bairro Tomé de Souza. Do mesmo vereador, calçar as ruas Leopoldo Lopes Pereira, Marcos Bresolim, irmão senhor Armando Teixeira no bairro Getúlio Vargas. Do mesmo vereador, realizar o calçamento da travessa Cauê de Moraes no bairro Universitário. Indicação número 43 de 2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto melhoria em via pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: encascalhar a estrada que dá acesso ao distrito de Alto da União, nas proximidades da Granja Scarperini, antiga Granja Costa Beber, pois esta via encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, principalmente nos dias de chuva, situação que causa transtornos aos moradores da região e demais pessoas que necessitam se deslocar pela mesma. Do mesmo vereador, proceder o conserto de um buraco existente na calçada do passeio público da rua Benjamin Constant, imediações do imóvel número 90, que tem colocado em risco de acidentes os pedestres que passam neste local. Do mesmo vereador, proceder à limpeza das margens da área de preservação situada na rua Marcos Bresolim, no bairro Getúlio Vargas, onde o acúmulo de lixo e resto de poda de árvores são descartados de forma irregular.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra do pequeno e grande expediente está o nobre colega vereador, com a palavra Adalberto Noronha, da bancada do PT.
Thank you.
Senhor presidente, comunidade que nos acompanha, demais vereadores, quero primeiro registrar que na semana agora que passou, nós tivemos eleições em dois importantes sindicatos aqui no município de Juí e que atendem a região, no Sindiotés, onde foi reeleito então Paulo Lopes para continuar no comando daquela entidade, junto com a sua diretoria, atendendo toda a região noroeste. E também a eleição da Terezinha Melo, reeleita como coordenadora do 31º Núcleo do CEPERS, aqui da nossa região também. Então, pessoas que se dedicam também, se doam para esse trabalho sindical e que, no momento que nós vivemos, quanto isso é importante, inclusive, na defesa das conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras. Ainda mais da maneira como está acontecendo, como está a nossa conjuntura nacional, que a cada dia é uma notícia, é uma surpresa, envolvendo integrantes do alto escalão do governo, de lideranças do PMDB, em denúncias, mas mesmo assim, as reformas continuam avançando no Congresso. Então isso é muito preocupante, apesar de que o presidente, inclusive, foi assim nominado como chefe de quadrilha, ou o maior chefe de quadrilha de todos os tempos, mas infelizmente ainda continua avançando as reformas no Congresso Nacional. Nós tivemos também na semana passada a decisão e a retomada de Neves como senador, apesar de todas as denúncias, de todas as comprovações já explicitadas até pela própria empresa, mas a decisão até então foi de que ele poderia retomar o seu mandato junto ao Senado, quando esse próprio Supremo já decidiu, inclusive, pelo afastamento e pela prisão de outros senadores, com acusações que nem se compara com a atual situação que se encontra em termos de acusações do senador Aécio Neves. Mas ele é do PSDB. Mas, enfim, é a nossa realidade que nós vivemos. Nesse avanço contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras por esse governo a nível federal, onde o governo de Estado aqui segue na mesma linha com o governo Sartori, e gastando muito, continua gastando muito de publicidade. Só nesse ano está previsto cerca de 57 milhões de publicidade para dizer, fazer referência à crise financeira do Estado. Não, nada mais do que isso, a não ser dizer que não tem dinheiro o Estado, mas gastando 57 milhões é a previsão orçamentária para dizer que não tem dinheiro. Infelizmente, é essa a lógica, é essa a forma de trabalhar, enquanto servidor público, desde o início desse governo, continua recebendo parcelado. Sem contar os programas sociais também, de que já foram muitos deles reduzidos, outros inclusive já nem existem mais, tanto a nível federal como a nível estadual. Mas o que me traz a essa tribuna, de fato, é de que nós agora, na última sexta-feira, tanto nós aqui na Câmara, como também o governo municipal, completou 180 dias, ou seja, 6 meses, então, da atual administração. E entendo de que nesses 6 meses, por mais que seja o primeiro ano, primeiro semestre da gestão, e esperamos, de fato, que a gente consiga avançar e melhorar muitas situações aqui da nossa cidade, mas tem muitas coisas ainda que o governo está deixando a desejar. Se nós analisarmos a situação da questão da iluminação pública, é algo que ainda o governo não conseguiu minimamente dar uma resposta,
ter uma definição de um planejamento de fato para resolver a situação. Nós continuamos hoje na pauta, aí está de novo, inúmeras indicações em relação à questão do problema da administração pública. Já conversei, enfim, já estiveram aqui também na casa. O secretário Jair da Rosa diz que material tem, no começo não tinha, foi feita a compra, que hoje tem disponibilidade, mas o serviço ele acaba não sendo realizado, não é adequado, inclusive, à nossa realidade, e até por isso que encaminhei esse pedido de informação, porque o cidadão, o contribuinte, está sendo onerado com a cobrança da emulação pública e não tem a prestação de serviço. Não vamos aqui ficar repetindo algo que muitos vereadores aqui já falaram durante esse período de 6 meses, e nós não temos, até o momento, uma resposta adequada por parte do Executivo Municipal. Claro que nós sabemos de que tem uma proposição de instalação de lâmpadas LED, mas que ela vai começar por algumas avenidas. Mas nos bairros, em especial, é recorrente a reclamação da falta de iluminação pública. Nós também temos a situação, por mais das obras que está sendo realizada na Corsã, mas a nossa cidade ela está muito suja, está muito feia. O aspecto dela, realmente, ela não corresponde à nossa Comédia do Trabalho, ao município que é referência na região, que recebe muitos visitantes, que o nosso comércio aqui proporciona, de fato, que os municípios da região, todos eles, venham para a nossa cidade, principalmente em datas especiais, e as nossas condições hoje das nossas ruas, elas não oferecem a condição adequada, estou me referindo aqui à área central, sem considerar hoje as ruas, inclusive nos bairros. As nossas ruas, em especial, aonde é o itinerário do transporte coletivo, estão muito ruins. Por diversas indicações que já foram feitas, sugestões, mas ainda, de fato, elas merecem uma atenção mais adequada. Então, acho que tem algumas coisas de que o governo ele precisa dar uma resposta e esperamos, e é isso que, da minha parte, pelo menos espero, porque isso é o melhor para a comunidade, que agora, no segundo semestre, nós consigamos, de fato, dar essa resposta e melhorar algumas condições, para que, de fato, o nosso município, ele também possa corresponder melhor na região essa posição que nós temos aqui de polo regional. Tem uma preocupação também nessa questão da área do desenvolvimento econômico. Vou fazer referência só a uma questão, em especial a regularização das áreas industriais. Já falei em outro momento aqui, foi aprovado nessa casa na legislatura passada, tem empresas que estão aguardando, tem empresa que inclusive o espaço onde ela ocupa hoje, ela acabou negociando esse espaço, sendo que ela foi contemplada com espaço ali na área industrial. E aí tem, inclusive, empresas que têm um tempo já determinado para poder entregar essa área, esse terreno que era seu, que negociou, que vendeu, que é até o final do ano, porque tinha expectativa que nesse ano pudesse, inclusive, utilizar esse recurso da venda da sua propriedade para construir a sua estrutura na área industrial para ocupar esse espaço. E estou vendo muitas dificuldades, então isso causa uma preocupação muito grande, essa questão da regularização também das áreas industriais. Na saúde ainda também temos situações muito preocupantes, continua faltando medicamento nos postos de saúde. Hoje de manhã ainda passava, era 7 horas e 10 minutos ali pelo posto do Erval. As pessoas, apesar do frio, expostas, uma fila significativa de pessoas aguardando. Então, acho que ainda nós temos situações que nós entendemos que, de fato, elas precisam ser resolvidas e nós queremos, de fato, que elas sejam resolvidas, porque isso é o melhor para o atendimento da nossa população. Mas também quero fazer referência, porque já o fiz na primeira sessão, em outros momentos, alertei sobre a possibilidade que nós tínhamos, de acordo com o prazo, de perder alguns recursos de emendas parlamentares, e me referi mais especificamente às emendas do deputado federal Vino Bongás. Mas na sexta-feira, e fazia referência aqui de que o prazo era dia 30 de junho, E na sexta-feira, dia 30 de junho, para nosso alívio, e quero dizer de todos da comunidade aqui, então saiu um decreto publicado no Diário Oficial da União, prorrogando até o dia 30 de novembro desse ano. Então, devido a esse decreto, nós ainda vamos conseguir manter esse recurso. Várias tratativas fizemos junto à Prefeitura, e a Prefeitura fez algumas iniciativas, até mesmo de encaminhar para a licitação algumas ruas previstas na emenda do deputado Bongás, pensando em, inclusive, que dessa forma poderia conseguir garantir o recurso. Mas não, só se garantiu através desse decreto, que bom que ele aconteceu. E essa a licitação, quero até fazer a referência aqui de três delas que aconteceram. Não divulguei antes, até porque achei prematuro, nós tínhamos que esperar, de fato, essa condição de ter o recurso garantido. Que uma delas foi, então, a conclusão da Praça de Esporte Lazer no Barão Alvorada, onde a abertura da carta às propostas ela vai acontecer na quarta-feira agora. Também tivemos, de pavimentação asfáltica, a licitação e de que a abertura das cartas aconteceu na última sexta-feira agora, com pavimentação asfáltica das ruas Tenente Gutenberg do Prado e 7 de setembro, sendo uma quadra de cada uma lá no bairro Histórico. E de pavimentação com calçamento, aonde beneficia alguns bairros, por exemplo, 15 de novembro, Getúlio Vargas, Tomé de Souza, Industrial, Lambari também. E até não estava em lembrança aqui, de fato, do nome das ruas, mas vendo a indicação aqui do vereador Ricardo Adame, acabei lembrando, inclusive, de que essas, inclusive, estão contempladas. Saiu hoje tal licitação. Então, a rua Carolino Raimundo, inclusive, que foi indicada aqui para o vereador, está contemplada na emenda do deputado Bongás, que nós indicamos para pavimentar. A rua Carlos Impel, também no bairro Tomé de Souza, e também indicada pelo vereador aqui, as ruas Leopoldo Lopes Pereira, Marcos Bresolim e Monsenhor Amando Teixeira, no bairro Getúlio Vargas, também que estão contempladas. Então, saiu o edital, agora de fato ele está valendo. Esperamos que o governo libere o recurso o mais breve possível, porque definindo a empresa agora já pode ser executada. Então, essas vias que foram indicadas através da emenda parlamentar do deputado Bongás, que realmente são muito necessárias aqui no município de Juí. Ainda temos algumas pendências no que se refere à rua 13 de Maio, e que a informação é de que a prefeitura está concluindo agora o projeto da ponte, que será através de uma galeria, que a pavimentação asfáltica, o projeto de engenharia está concluído, e que nos próximos dias deve estar concluído. E temos ainda a questão dos postos de saúde, que também o prazo ele já está logo ali findando, que a previsão é que tem que iniciar em setembro. Nós estamos, já iniciamos o mês de julho, o secretário Josias em algumas reuniões afirmou de que o projeto estaria pronto agora no mês de junho, mês passado, seria encaminhado para a licitação, afirmou em audiência pública aqui de prestação de contas do quadrimestre da Secretaria de Saúde, mas ainda não aconteceu. Então até vou procurar tentar conversar com o secretário, verificar qual que é a situação, porque é outra emenda que é destinada para aqui, para Juí, que ela é muito importante na área da saúde, que começa a causar preocupação, que o prazo ele é muito curto, né? Parece que 2 meses é longo, mas realmente ele pode passar bem rápido e expirar, e a gente nunca, que nem nessa aqui, nós tivemos ainda a sorte de ter a prorrogação, e que eu, na minha avaliação, acredito que a prorrogação só aconteceu justamente por causa das cotas do Congresso. Como o governo precisa dos votos dos congressistas, é uma maneira, por óbvio, de negociar e de trabalhar essa questão, e acabou prorrogando. Porque são de vários partidos, eu durante a semana mantinha contato com a assessoria do deputado Bongás em Brasília, E a informação que eu tinha que era justamente isso. As lideranças das bancadas estavam solicitando a prorrogação e por óbvio que o governo acabou atendendo, tendo essa prerrogativa para negociar também o voto depois em relação às reformas. Então, tendo eu de que esses 6 meses de governo temos muitas coisas ainda a melhorar, esperamos que as respostas sejam dadas agora no segundo semestre. No interior, apesar do esforço, também teve toda essa questão da chuva, mas nós temos situações ainda no interior que estão muito ruins as estradas. Então, realmente, espero que, segundo as informações também de alguns secretários que têm maquinários chegando, que foram adquiridos, que é para melhorar a prestação de serviço, e quero dizer aqui que não estou fazendo uma crítica ao Executivo, mas fazendo uma constatação de fato que nós temos que melhorar e melhorar muito. E é para isso que nós estamos trabalhando, é para isso que nós fizemos as indicações e encaminhamentos aqui dessa casa, torcendo de fato que melhore, porque o beneficiário de fato é a comunidade e esse é o nosso objetivo, que a comunidade seja bem atendida. Então, obrigado, presidente.
Com a palavra, no grande expediente, o nobre colega vereador Jefferson da Rosa, da bancada do PSB.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, imprensa e comunidade aqui presente. Eu venho até a tribuna para socializar nessa casa a nossa reunião realizada da Comissão por um Trânsito Mais Seguro em Juiz. Tivemos um interessante debate hoje, estavam 5 membros da comissão presentes, sobre o plano de mobilidade urbana aqui do município. A gente discutiu aí a questão do transporte coletivo, do sistema binário, vias de pedestre, passeios e ciclovias. E viu que esse plano ele está contemplado diversas ações que possam qualificar o trânsito em Ivi. E a dúvida que entre os membros da comissão, o quanto esse plano é um instrumento de gestão da atual administração. Então, a gente tomou como decisão chamar agora, ainda antes do recesso, uma reunião com a Secretaria do Planejamento, Secretaria de Obras e, consequentemente, Coordenadoria de Trânsito, né, para a gente discutir, poder fazer nossas indicações, enfim, e ouvir como está o planejamento da aplicabilidade desse importante instrumento aí, formado por pessoas competentes aí há mais de 5 anos aí, que estudaram e formaram esse plano. Para além disso, a gente teve como decisão para a próxima quinta-feira, agora dessa semana, a gente vai ter presente junto à nossa comissão o Luiz Noé Soares, que é o presidente do CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Eu estendo aqui o convite, para além dos vereadores que compõem a comissão, para todos os vereadores que se puderem se fazer presente na reunião das comissões, na sala das comissões, na quinta-feira às 19 horas. A gente pretende fazer uma reunião aí de 1h30, para a gente ouvir, né, já que o presidente vai estar na região, e ele vai expor aí sobre a questão da engenharia de trânsito, da educação, fiscalização, enfim, como presidente do conselho aí, nos munir de informações aí que podem ser úteis e aplicadas aqui no nosso município. Outro assunto que eu gostaria de expor aqui é que o PSB, em nível municipal, está abrindo, a partir de amanhã, o processo eleitoral, né, e vai realizar congresso aqui nessa casa no dia 14 de julho, à noite, às 19 horas. Então, nós estamos aí, eu como presidente, vou ser substituído certamente, está sendo debatido dentro do partido, aí uma nova liderança aí na comissão executiva, como também a renovação do seu diretório. Então, dia 14 de julho haverá nosso congresso, demais colegas aí, vereadores, presidente de partido, sintam-se convidados aí, que todos são bem-vindos a participar aí desse ato político. Para finalizar também, acho que aqui hoje a questão do Esporte Clube São Luís foi muito bem sistematizado, falado por todos os líderes de bancada, e inclusive pelo Busnello, que é o líder da nossa bancada. E eu acho que é importante, sim, a questão da participação do Legislativo, né, nessa caminhada do São Luís. No entanto, eu gostaria aqui de registrar a questão dessa integração. Ela foi falada, se não me engano, pelo colega Adame aqui, a questão do esporte amador e das categorias de base, o futebol amador do, aqui do nosso município, de ser integrado. Eu acho que é uma forma, sim, que quem sabe se destinar recursos públicos e vai para além do time na primeira divisão, onde há uma participação dos jovens, categorias de base, onde você está aí tirando aí, muitas vezes, meninos de rua, enfim, por que não ter que investir num clube nas categorias de base femininas, né, que eu acho que também devem ter um espaço no clube, ampliar, para além de formar um time somente profissional, para disputar o gauchão. E sim, fazer com que a comunidade se envolva, isso com certeza, fazendo uma preliminar das categorias de base, isso vai reunir diversas famílias e vai aumentar o público, com certeza, presente no estádio, para além de todo o trabalho social que é feito. Eu, semana passada, conversava com a pessoa que organiza, o Edio, que organiza o futebol distrital no Alto da União, e ele me dizia, e eu presenciei isso, para jogar o distrital, eles chegaram a ter 30 atletas fardados, na região, né? 30 atletas fardados, né? Dispostos a jogar, na maioria deles jovens, e eles me comentavam que eles não têm um campo de futebol para jogar, eles dependem de pedir emprestado para alguém. Então, eu registro aqui também essa sensibilidade do Poder Executivo. Segundo eles, há áreas públicas disponíveis no Alto da União que, né, podem ser utilizadas, enfim, para essa comunidade, né, que, como o Ed dizia, nós somos fome de bola, de futebol, e não temos espaço aqui na comunidade. Então, eu registro isso, deixo esse desafio também ao Poder Executivo, para que se sensibilize, olhe com carinho para a comunidade de Alto da União, esses jovens e também veteranos lá, para que possa ter seu espaço de lazer, de realizar a prática de futebol, participar do campeonato distrital, que eu vi um entusiasmo daquela comunidade na sua participação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Comunicação de liderança, com a palavra o nobre colega vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Caros vereadores, vereadora Alexandra Lenz, eu quero reforçar aqui um pleito em que o vereador Noronha também traz sobre a questão do Distrito do Alto da União, que é, e nessa linha que o vereador Jeff Della Rosa falava, um espaço de lazer, um espaço, um campo de futebol lá para o Distrito do Alto da União. Eu estive numa reunião com o secretário de Desenvolvimento Rural, Valdir Zardim, juntamente com o Wilson, juntamente com o Wilson Della Rosa, que é assíduo Wilson Dornelles, desculpe, que é assíduo e morador daquele distrito, inclusive tem o time São José do Alto da União, e nós protocolamos ao vice Zardim um abaixo-assinado com toda a juventude praticamente do Alto da União, solicitando um espaço para aquela gurizada, para aqueles jovens, enfim, para a comunidade do Alto da União. Isso não preciso registrar aqui, todo mundo sabe, se nós quisermos manter o jovem no campo, no interior, nós temos que dar condições ao jovem no interior. Não é razoável, e eu não estou aqui fazendo uma crítica ao governo local, que, pô, os nossos distritos nós temos que urbanizar, eu tenho falado isso repetidamente. Por quê? Para nós mantermos o pessoal lá fora, lá no interior. O homem do campo, o jovem, com essa questão que foi provocada aqui, trazida um requerimento sobre a questão da fibra ótica, sobre a internet no interior. Acho que nós temos que fazer isso como uma linha, uma viga do governo nesta política pública ou nessas políticas públicas do interior. Então eu quero deixar registrado aqui esse abaixo-assinado e reforçar esse pleito de um espaço lá no distrito do Alto da União. Outra questão que eu queria deixar e convocar toda a comissão do curso de medicina, vereador Amaral, quem é que mais integra a comissão do curso de medicina, o PIAIA, o Darcy Preto, e tem mais um, Alexandra, me parece, que na quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós temos uma reunião aqui na Câmara com a reitora, ela confirmou a presença. É quinta-feira, desculpe, quinta-feira, às 10 horas da manhã, com a reitora, professora Kátia Nerling, para ela nos relatar sobre essa questão do edital, encaminhamento. Amanhã, inclusive, tem um comentário que saiu o edital do curso, para nós dialogarmos com ela, etc., para ela nos atualizar, digamos assim, sobre essa questão do curso de medicina, que todo mundo são sabedores da importância que tem para o nosso município e para a região. Outra questão que eu gostaria de também participar os colegas é participar todos aqui, e é um convite que recebi agora à tardinha, que diz o seguinte: quero convidá-los para na sexta-feira às 18h30 na Literatus, a livraria Literatus, para o lançamento do livro Jean, aquele menino que vive na UTI do HCI. A história foi ilustrada por Maurício de Souza. Um abraço, e se vocês puderem divulgar, porque toda a arrecadação da venda do livro vai para ele. Aquele menino que todo mundo sabe e tal, teve aqui o Maurício de Souza no HCI, fez toda aquela reportagem, aquela mídia. Então, se os vereadores puderem participar na sexta-feira, às 18h30, estão todos convidados. Inclusive, se a imprensa puder fazer uma divulgação sobre isso, acho que é interessante. Acho que isso vem nesta linha de questão da cidadania e valorização do ser humano. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Só queria me referir a uma reunião que tive agora de tarde com alguns membros dos bairros de Juí, onde haverá uma eleição para o novo presidente da UAB, que me parece que é o dia 10. Gostaria de recordar que as disputas têm que ser salutares e têm que ser de âmbito aos lados. Quanto se tem disputas, é salutar e é democrático. Então, eu gostaria que a eleição da UAB transcorresse num nível de alto nível, aonde a disputa fosse feita se não há consenso. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.